Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum, na presença da senhora ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Eu agradeço a presença da senhora ministra, a presença dos senhores secretários de Estado. Vamos aplicar a grelha que já conhecemos para as audições regimentais. E, para o efeito, eu dou desde já a palavra à senhora ministra.
Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, doutora Teresa Leal Coelho, senhoras e senhores deputados, disponibilizamos esta semana o balanço do Simplex 2016 relativamente às medidas que deveriam ter sido concluídas até maio deste ano e lançamos também simultaneamente o Simplex 2017 com novos desafios. Gostaria assim de começar por vos apresentar alguns dos resultados obtidos nesta primeira edição do Simplex Mais. Para as medidas previstas até maio de 2017, a taxa efetiva de cumprimento é de 89%, das 176 medidas que deviam ter sido concretizadas no período referido, 157 estão concluídas e as outras estão atrasadas, que não quer dizer que não estejamos a trabalhar sobre elas, mas não foram concluídas no prazo devido. Mais de 10 das 79 medidas plurianuais, portanto que não terminavam, cujo prazo não terminava já, foram também já concluídas, como o atendimento público avaliado, a ADSE Direta Mais ou os dossiês individuais dos serviços prisionais. Continuamos a trabalhar nas restantes 65 medidas plurianuais, que por isso mesmo transitaram, devidamente identificadas, para o Simplex 2017. Estas taxas não nos envergonham, bem pelo contrário, indicam que esta é a melhor execução alguma vez atingida pelo programa nas suas versões anteriores. Mas o balanço do Simplex nunca pode ser apenas feito de taxas. O Simplex é pensado com os cidadãos e são eles os seus principais destinatários. Isto obriga-nos a ser mais exigentes na avaliação, para além de uma taxa de execução. Queremos saber se as medidas chegaram ou estão a chegar aos seus destinatários, se cumpriram a sua função, se simplificaram mesmo a sua vida, se reduziram custos administrativos no seu dia-a-dia. Por exemplo, o IRS automático foi utilizado este ano por mais de 700 mil pessoas, o que permitiu reduzir o prazo médio de reembolso, que era um dos objetivos da medida, para uma média de 12 dias nestes casos, em vez dos mais de 30 habituais. Para além disso, criámos instrumentos de monitorização externa e de avaliação de impacto de medidas Simplex na vida das empresas, para começar. A avaliação do impacto de algumas medidas do Simplex 2016, destinadas a empresas, num total de 14, foi realizada pela Universidade Nova de Lisboa, pelo ISEGI, utilizando como metodologia base o Standard Cost Model. Como sabem, é uma metodologia usada por outros países e pela própria Comissão Europeia na avaliação da redução de custos administrativos. O ISEGI estimou que 11 das 14 medidas já estudadas, as outras encontram-se em estudo, dessas 11 medidas já estudadas, resultou uma poupança para as empresas de cerca ou de mais de 500 milhões de euros ano, 568 para ser mais precisa, e também uma poupança de 470 mil horas de trabalho para a administração pública. Por exemplo, a medida Registro Criminal Online, que é dirigida não só às empresas, mas também aos cidadãos, como sabem, foi apurada uma poupança em tempo com deslocações de 55 minutos por cada pedido que seja feito presencialmente, traduzindo-se numa poupança global estimada de 690 mil horas, assumindo por baixo que 25% dos pedidos passarão a ser feitos online. Por outro lado, os inquéritos de utilização e satisfação permitiram-nos fazer outro tipo de avaliação, também importante, ficando a saber que, no universo de 10 mil respostas a 18 medidas, 55% das pessoas que já conheciam as medidas recentes de simplificação e 68% já as tinha utilizado. 58% das pessoas classificaram-nas como boas ou muito boas e 68% recomendariam a sua utilização. Isto prova que o Simplex 16 chegou já, 2016, chegou já a muitas pessoas, a muitas empresas e também à administração pública, mas teremos que fazer mais para que chegue a mais pessoas ainda. Para que assim acontecesse, para que pudéssemos chegar a estes resultados, foi necessário durante este ano reconstruir a rede necessária para executar este programa de forma descentralizada. Mobilizámos vontades, conciliámos divergências, enfrentámos muitos problemas e solucionámos alguns deles. Medimos os resultados, que já hoje aqui referi, e que estão disponíveis para todas as senhoras e senhores deputados e para todos os cidadãos em geral, online. Prestámos contas. Também ouvimos críticas, e não vieram apenas desta comissão. Recebemos sugestões, discutimos medidas com funcionários e cidadãos por todo o país. É raro, aliás, ir a qualquer lado, por qualquer coisa, que não receba um incentivo para mais Simplex, uma ideia, uma sugestão, a que se somam as inúmeras propostas de cidadãos que entram no livro Simplex ao longo deste ano. Pusemos ainda o programa no mapa internacional, não apenas para mostrar o que fazemos e assim tornar o país, eventualmente, mais atraente para viver ou para investir, mas também para recolher sugestões, boas ideias, partilhar os nossos sucessos e as nossas dificuldades com as de outros países, como a Coreia, a Índia, os Emirados, Moçambique, Brasil, Egito, Cabo Verde e vários Estados-membros da União Europeia, para referir apenas alguns exemplos. Senhoras e senhores deputados, de todo este trabalho, do nosso sentido crítico sobre a experiência de mais um ano de Simplex, resultou um novo programa com 172 medidas, envolvendo, uma vez mais, todas as áreas governamentais, todos os membros do governo e contendo também medidas de colaboração com a administração local. Tal como tínhamos feito no ano passado, respondemos com medidas concretas aos problemas que identificámos e aos desafios que nos foram feitos em diferentes domínios da governação. Gostava de começar pelo desafio da nossa interface com os cidadãos e as empresas, que já aqui foi discutido na última reunião desta comissão. Como tive a oportunidade de dizer, não há nenhuma medida Simplex, por mais ousada que ela seja, que resista a um mau atendimento. E muitas vezes um bom atendimento, seja em que canal for, ajuda a tornar o complexo menos irritante e mais suportável. Um bom atendimento é para nós muito mais que um sorriso e uma resposta simpática, embora eles não devam faltar. Um bom atendimento exige que as instruções, as notificações, as respostas dadas ao cidadão sejam feitas em linguagem clara, que ele entenda, que ele perceba. Não basta informação tecnicamente rigorosa, é preciso que a resposta seja perceptível. Porque sentimos a necessidade de dar um novo impulso a esta preocupação, melhorar atendimento em diferentes serviços públicos é um dos objetivos deste novo Simplex e constitui até uma nova categoria do programa. Essa categoria tem várias medidas de impacto direto, da saúde ao ambiente, passando pela justiça, negócios estrangeiros, segurança social, planeamento e educação. Contribuindo para o mesmo objetivo, vamos continuar a concentrar informação num único ponto de contacto, por evento de vida, seja ele físico ou virtual, recorrendo a ferramentas de interoperabilidade e evitando o costumeiro bater a várias portas, que hoje também se podem chamar portais. Para o cidadão, o importante é, sempre, ver o seu problema resolvido. E para ele, a administração pública é uma só. O que ele deseja é bater a uma única porta, clicar num único portal e que a porta e o portal certos sejam simples de encontrar. Exemplo deste esforço, neste novo Simplex, é a medida PIC Portugal, uma film commission para promover o cinema e a internacionalização de Portugal como destino de filmagens. Um bom atendimento é mais do que isto. É também a credibilidade e a confiança nas instituições públicas e na lei, seja ela do Governo ou da Assembleia da República, o que passa por respostas consistentes para o mesmo problema, quando se aplica à mesma lei, seja qual for o serviço que se contacte. Parece óbvio, mas não é. Há anos que ouço esta queixa por parte de empresas que, pela sua natureza, pela natureza da sua atividade, atuam ou têm que atuar em diferentes municípios. Por isso, arrancaremos este ano com um projeto piloto designado Harmonização de Procedimentos nas Autarquias Locais. Em 13 municípios da Cime Médio Tejo, articularemos procedimentos municipais, auditorias e licenciamentos, de modo a que eles sejam iguais e, deste modo, simplifiquem a vida a cidadãos e, muito em especial, a empresários. Não vamos, é claro, neste simplex, como poderão conferir, desistir de outras tarefas, como os licenciamentos mais ágeis, por exemplo, para explorações biológicas, nem do compromisso de tornar as obrigações mais simples, como vamos fazer com a medida Zero Carimbos Portugal 2020. Gostaria de concluir afirmando que sabemos que o Simplex é um programa ambicioso. Muito trabalho foi feito este ano para chegarmos aqui, porque não se faz de um clique, nem sequer de uma decisão num Conselho de Ministros. Muito estamos a fazer e muito teremos de fazer nos próximos anos. O Simplex é um programa que não se esgota nas suas taxas de execução. Procuramos alcançar uma verdadeira mudança de cultura, modernizando a nossa administração, tanto no interface com os seus cidadãos, como na eficiência dos seus procedimentos. Temos assim, e cada vez mais, entre outros novos desafios, de usar a informação de que dispomos para nos substituirmos aos cidadãos no cumprimento das suas obrigações ou ajudarmos para esse efeito, como aconteceu em matéria de IRS automático e vai continuar a acontecer, ou com o novo simulador de pensões, capaz de revelar o valor das mesmas e indicar prazos e eventuais penalizações, ou o simulador de custas judiciais, para referir duas medidas do Simplex 2017. Senhoras e deputados, agradeço a vossa atenção e estamos naturalmente disponíveis, como sempre, para responder às questões que nos entendam colocar.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós gostaríamos, antes de mais, começar por referir que, tal como já o fizemos noutras ocasiões, que comungamos dos seus propósitos, dos propósitos do Governo, no sentido de alcançarmos uma maior simplificação e uma melhor modernização da nossa administração pública. Gostaríamos também de reafirmar, no entanto, que continuamos a assistir a uma divergência e uma contradição, em muitos casos, entre aquilo que é o discurso do Governo e depois aquilo que é a prática do dia-a-dia da administração pública. A verdade é que, apesar de uma narrativa propagandística de que tudo vai bem e vai bem na administração pública, isso não é exatamente verdade. Bem pelo contrário, a título de exemplo, e mesmo só a título de exemplo, eu diria que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos a uma degradação clara e evidente dos serviços públicos, resultado, como já o dissemos noutras ocasiões, das opções políticas do Governo. Opções políticas como, por exemplo, o desinvestimento público no ano 2016 bateu recordes a nível nacional e a nível europeu, o investimento público em termos europeus foi o mais baixo em termos percentuais e em termos, se quisermos comparar com aquilo que é o investimento público dentro de portas, diríamos mesmo que o investimento público foi o mais baixo dos últimos 50 anos. E, naturalmente, isso tem reflexos no funcionamento da administração pública. E poderíamos também acrescentar, como segundo exemplo, as cativações que também têm tido resultados negativos nesta administração pública. Sr. Ministro, eu queria aqui introduzir um tema, mas queria deixar bem claro que não pretendemos estabelecer nenhum nexo de causalidade, efeito sobre aquilo que eu vou dizer a seguir. Mas nesta audição nós não podemos deixar de falar um pouco, ainda que en passant, e portanto sobre aquilo que foi a tragédia que assolou o país nos últimos tempos. Eu não quero, repito, estabelecer nenhum nexo de causalidade entre um nexo de causa e efeito daquilo que eu vou dizer, nem é esse o principal tema da nossa discussão, mas, Sr. Ministro, aquilo que se passou nos últimos tempos e aquilo que se está a passar em torno do Ciresp, do Sistema de Comunicações de Emergência do Estado, é o espelho do Estado. É o espelho do Estado. Se bem se recorda, o sistema começou por ser afirmado que o sistema falhou, mas que essa falha não teve qualquer implicação no combate aos incêndios. Depois, afinal, não falhou, mas teve apenas algumas intermitências. Agora temos conhecimento do relatório, foi dado conhecimento do relatório que foi solicitado pelo Ministério da Administração Interna, em que diz que não falhou. Não falhou.
esteve mesmo à altura do combate aos incêndios. Bem, eu socorrendo-me do editorial hoje do I de Ana Sá Lopes, eu diria mesmo, o Estado falhou, mas a culpa é da Judite Sousa. O Estado falhou, mas a culpa é da Sousa. Mas pior ainda, Sr. Ministro, relativamente a esta matéria, o que nós vemos hoje é que está hoje na Praça Pública um combate e uma guerra entre o Ministério da Administração Interna, ou se quisermos, entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Proteção Civil, como se a Proteção Civil não fizesse parte do Ministério da Administração Interna. É absolutamente, isto é o espelho de facto do que está a passar no Estado e que não deveria estar a passar. Sr. Ministro, mas regressemos ao Simplex, para recentrar de facto este debate nesta matéria que foi aquilo que exatamente também que aqui nos traz. A senhora ministra faz um balanço do Simplex dizendo que este teve uma taxa de execução de 89%. Senhora ministra, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é publicidade enganosa. Peço-lhe imensa desculpa, mas é assim que nós temos que qualificar essa afirmação. Das 255 medidas previstas para o total do programa Simplex Mais 2016, há pelo menos 180 que não foram concluídas. Iniciar não é concluir. Uma casa não fica pronta porque a Câmara Municipal emitiu uma licença de construção. Um formulário não fica preenchido só porque eu tenho a caneta na mão. Um carro não é comprado só porque o banco decidiu-me transmitir que me irá financiar essa mesma compra. Portanto, o Governo não está a ser rigoroso. Não está a ser rigoroso. Não é verdade. E mesmo quando circunscrevemos ou quando limitamos esse balanço relativamente àquilo que foram as medidas até maio, estamos a quilómetros dessa taxa de execução que agora mesmo invocou e que invocou nos últimos dias. E há mesmo casos, Sr. Ministro, há mesmo casos de publicidade enganosa. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Voto em mobilidade. Voto em mobilidade. A medida aparece no site como concluída. Pois bem, o voto em mobilidade é isto. A medida será testada em projeto piloto com o Governo Regional dos Açores nas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que decorrerão em 2016. Sr. Ministro, eu peço imensa desculpa, mas eu não tenho conhecimento que tenha sido testado nenhum projeto piloto de voto eletrónico ou de voto em mobilidade. A informação que eu tenho é que isso não aconteceu nas legislativas regionais dos Açores. Certamente então estou mal informado. Portanto, mas a medida aparece como concluída. Olha, assim sim não acontece. Há medidas mais, Sr. Ministro, que não são tidas como medidas poloniais, isto é, não passaram para aquilo que é para aquilo que foi denominado como as medidas poloniais do Simplex Mais 2006, que são agora transportadas ou transferidas para o 2017, que não conheceram qualquer desenvolvimento e que, portanto, ao não terem sido transportadas para o 2017, significa que foram esquecidas e foram abandonadas. Significa isto que foram medidas apregoadas, que nunca tiveram nenhum grau de execução, que agora são abandonadas, como quem diz. Bom, é porque não eram muito importantes, mas serviram para engrossar o número de muitas medidas apresentadas nesta medida. Olha, vou dar alguns exemplos, Sr. Ministro, Tem aqui pelo menos 17 que eu identifiquei. Atestado médico multiuso digital, pagamentos de impostos diretos, portal do Governo Mais, portal do Turismo Mais, municípios em linha com a AT, licença para caçador mais simples, náutica de recreio, vistorias de embarcações iguais para todos, regulamento de inscrição marítima, casa PIO online, referenciação eletrónica nos cuidados continuados integrados, APP Immigrant Welcome, certificação de profissionais da segurança privada, apoio às artes, cinema e audiovisual, para inclusão social, registro patrimonial das embarcações, desmaterialização de processos ativos. São tudo medidas que no site não consta qualquer execução das mesmas. Ora, são muitas, Sr. Ministro, reparou-se, 17, que deveriam estar concluídas até maio do corrente ano. E já que falamos de desmaterialização do procedimento legislativo, eu permita-me falar também de uma outra medida importante, sem sombra de dúvidas, e muito importante, aliás, e que nós concordámos com ela, que eu revogo mais, para lhe colocar uma questão em termos da precariedade na administração pública. Senhora Ministra, colocar estagiários a avaliar o impacto das leis, sem lhes pagar um cêntimo, sem lhes pagar um euro, é a expressão máxima da institucionalização da precariedade com o alto patrocínio do Estado. Esta conduta, Sra. Ministra, é de todo inaceitável, mas também é ela reveladora da publicidade enganosa que temos vindo aqui a fazer referência. Um governo que se diz apostado no combate à precariedade na administração pública é exatamente o mesmo governo que aumentou a precariedade na administração pública o equivalente a 17 novos mil funcionários precários desde que tomou posse e é o mesmo que usa este subterfúgio que, como sabemos, aconteceu no centro jurídico da Presidência do Conselho de Ministros. E o que eu gostaríamos de saber aqui, deixo-me uma questão, Sr. Ministro, é se está, Sr. Ministro, em condições de garantir ao Parlamento e aos portugueses que a situação descrita como aquela que aconteceu no SEJUR não está a ocorrer ou não ocorrerá nunca mais em qualquer outro setor da administração pública. Voltemos ao programa Simplex. Também ao contrário...
Para terminar, Sr. Deputado.
Pois vou mesmo. E vou passar então aqui, enfim, uma parte do que gostaria de dizer à frente. Voltemos então ao Simplex+. Sr. Ministro, anunciar um programa Simplex+, quando o primeiro teve um tão baixo grau de execução, quando não foi oferecida qualquer explicação, pelo menos até o momento, se haverá seguramente ainda hoje, para tão grande derrapagem, quando tantas medidas ficaram pelo caminho, não é bom pronúncio. Mas não é bom pronúncio. De qualquer modo, Sr. Ministro, vou deixar duas perguntas, porque não tenho mais tempo para o fazer, e as duas perguntas prendem-se com duas das medidas que estão previstas. Uma delas é permitir, a chamada medida, pagamento de impostos com cartão de crédito, quarto trimestre de 2017, permitir o pagamento de impostos com cartões de crédito. Sr. Ministro, eu não sei que medida é esta, eu sei que isto é possível neste momento e, portanto, gostava que nos explicasse qual é a alteração que pretende aqui introduzir. Segunda questão, e último para finalizar, Senhora Presidente, tem a ver com a realização online de provas de aflição do oitavo ano, isto já no próximo ano. O que gostaríamos de saber é se a Senhora Ministra está em condições de assegurar que se vão verificar condições de equidade nos meios, nas competências, nos recursos e um calendário de operacionalização que garanta a serenidade e naturalmente minimize os riscos que estão sempre inerentes a uma mudança deste tipo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou, que vou passar a responder. Cada um tem a sua metodologia e a nossa foi sempre a mesma e transparente. Nós inscrevemos medidas no Simplex, com prazos, e prestamos conta delas àquelas que deviam ter terminado no prazo. Portanto, o nosso número de referência, como aliás o Sr. Deputado disse na sua intervenção um bocadinho mais à frente, não, no início, não são 255 medidas, são as medidas que deviam terminar até maio deste ano. Relativamente a essas medidas, o Sr. Deputado limitou-se a dar um exemplo, que eu tenho ouvido, se me enganei, poderá corrigir, que foi a do voto em mobilidade. É um mau exemplo, Sr. Deputado. Nós fizemos o nosso trabalho e preparámos o piloto nos Açores. Quem o impediu foram os senhores deputados da Assembleia Regional dos Açores, do mesmo partido a que o senhor deputado faz parte. Nós podemos fazer o trabalho do Governo. Não mandamos nem na Assembleia Regional, nem naturalmente na Assembleia da República. Se o nosso trabalho depende de uma aprovação na Assembleia da República e se ela não ocorrer, como neste caso não ocorreu na Assembleia Regional, eu não posso dizer que da nossa parte o trabalho não foi feito. Da nossa parte o trabalho foi feito. De resto, quanto ao voto em mobilidade, creio que a própria Assembleia da República, neste caso, já aprovou até, não tenho a certeza absoluta e não tive tempo de conferir, mas se não aprovou, está em discussão. Creio que até está em discussão. Pronto, um voto em mobilidade não apenas na região autónoma dos Açores, mas para todo o país. Da parte do Governo, o trabalho está concluído. Diz o Sr. Deputado que, naturalmente, as medidas têm uma história de vida, as medidas do Simplex. Eu comecei por dizê-lo que sim, muitas medidas merecerão a nossa atenção nas fases seguintes, mas aquilo que nós nos comprometemos a fazer no programa, fizemos, e o Sr. Deputado não deu mais nenhum exemplo. Deu as 17 que estão não concluídas, Sr. Deputado, mas essas nós assumimos como não concluídas. Nós não temos 100%, Sr. Deputado, nunca tivemos, nem temos. Também lhe vou dizer, com a experiência que temos, é fácil fazer programas com 100%, é tirar de lá todas as medidas que tenham um mínimo de risco, mas essa não é a nossa abordagem do programa. Nós preferimos pagar o custo de não ter 100%, mas trazer mais serviços para dentro do programa. Como disse no final, é de uma mudança de cultura e não apenas de taxas de execução que estamos a falar, mesmo que elas sejam muito importantes. Essas medidas não são reinscritas porque elas já estiveram num programa. Elas são assumidas como não concluídas no prazo devido. Contudo, Sr. Deputado, ainda hoje vou ter uma reunião por causa de uma das que referiu, essas medidas não saem da nossa preocupação, nós não as abandonamos, nós não as esquecemos, não as vamos reescrever como nunca fizemos, porque isso não nos parece uma boa metodologia. Elas já foram escritas, elas estão lá, elas vão... Nós vamos continuar a trabalhar e os senhores ministros e as senhoras ministras estão a trabalhar sobre elas. Estão atrasadas. Algum dia, quando elas estiverem concluídas, eu poderei chegar cá e vou-lhe dizer, olha, das 17, já mais 7 estão prontas. Até gostaria de lhe dizer, olha, das 17, já as 17 estão prontas. Mas não lhe posso dizer isso, senhor deputado, não gosto de falar antes do tempo. Pode acontecer que haja medidas nas 17 que não conseguimos de todo fazer. Por uma razão ou por outra, não conseguimos conciliar divergências entre diferentes departamentos da administração pública, não conseguimos executar. Pronto, fomos ousados demais, provavelmente, ou ambiciosos demais, não conseguimos executar. Só no final lhe poderei dizer se dessas 17 vamos, atrasados, é certo, conseguir concluir as 17 ou não vamos concluir as 17. Nós assumimos que elas não foram concluídas dentro de prazo. Disso não, ninguém tenha dúvidas. Relativamente, depois vou pedir à Sra. Presidente se me deixa dar a palavra aos meus secretários de Estado, a ambos. Eu gostaria de dizer que relativamente à questão dos estágios curriculares, o Sr. Secretário de Estado terá oportunidade de referir. Mas estamos a falar de estágios curriculares. Nós já assumimos que houve um erro no ofício que foi enviado às universidades. Eu venho de uma universidade, como é sabido. Desejo que toda a administração pública e que muitas empresas que nos possam estar a ouvir agora abram as suas portas a estágios curriculares, como muitas já abriram. É muito importante para os nossos estudantes, até aqui na Assembleia da República, não sei se existem, mas se não existem, deixo aqui esse incentivo, é muito importante para os nossos estudantes estar aqui, ver como é que se faz, como é que se constrói a lei, que é muito mais do que ver o plenário, que é aquilo que eles veem, muito mais do que as comissões. É muito importante para os nossos estudantes de Direito, de Economia, de Sociologia, e de outras áreas, poder estar dentro do governo ou estar dentro da administração pública. Nós não estamos a fazer o custa quanto ou a avaliação à custa de estagiários curriculares. Nós pedimos funcionários em mobilidade, o Sr. Secretário de Estado já vai informar. Mas ter estagiários curriculares é uma coisa que eu, enquanto estiver nesta posição e puder, abrirei as portas de todos os serviços que estiverem na minha tutela. É muito importante. Os estágios curriculares, que eu saiba, pode acontecer num caso ou noutro, pelo menos na minha faculdade, não são estágios remunerados. São estágios que fazem parte do currículo e que nós pedimos às empresas ou à administração pública, normalmente às empresas, no caso da minha faculdade, para nos facilitarem que os nossos estudantes possam, no âmbito da sua formação, adquirir pós-graduada ou, sem ser pós-graduada, adquirir essa formação. Devo, aliás, dizer que, quanto à avaliação de impacto legislativo, Sr. Deputado, nós tivemos que, junto da Troika, ser muito habilidosos para não desmentir o governo anterior. Porque o que os senhores tinham reportado, não sei se foram os senhores deputados naturalmente, nem sei quem foi, nem sei se foi algum membro do governo, mas que os senhores tinham, ou o que eles nos diziam, que os senhores tinham dito, também não sei se é verdade que tivessem dito, não assisti e não posso dizer, era que estava tudo a funcionar, que o impacto legislativo dos diplomas estava a ser medido e que nós estávamos a reverter uma medida tão boa do governo anterior. Ora, Sr. Deputado, eu procurei, o Sr. Secretário de Estado procurou e não encontramos o mínimo de trabalho feito, não é? Feito já a funcionar. Podia estar previsto legislativamente, mas não estava feito. E, portanto, fomos muito pressionados para, naturalmente, começar, e começámos porque achamos importante, não apenas porque a Troika o mandou, mas porque achamos importante medir esse impacto. Começámos em piloto, numa experiência, no SEJUR. Temos que melhorar muita coisa do que estamos a fazer, mas é um início efetivo de uma medida que, pelos vistos, já vinha atrasada há muito tempo. Pedi agora à senhora Presidente, se me deixava...
Secretário de Estado, rapidamente.
Não, Secretário de Estado...
Ah, primeiro, muito bem. Depois a...
Quero dizer, em complemento daquilo que já foi dito pela senhora Ministra, quer dizer, eu gostava de acrescentar só... estando ainda por cima nós aqui a discutir a questão do programa Simplex, aquilo que deve ser valorizado é o trabalho que já foi feito por parte do Centro Jurídico da Presidência do Conselho, na medida em que ele neste momento já examinou 65 decretos-leis que estão em preparação, alguns deles já aprovados pelo Governo, e já produziu 56 relatórios de avaliação desses mesmos decretos-leis. Neste momento já demos formação a 405 dirigentes da administração pública. Portanto, o SEJUR neste momento assegura a formação de vários pontos focais em todas as áreas governativas. Há sessões de formação que foram iniciadas já em dezembro de 2016. Este mecanismo só entrou em vigor em 24 de março e nós assegurámos que toda a administração pública estava preparada precisamente para a implementação desta mesma medida. E aí vou de encontro à sua preocupação, pelo menos foi assim que a interpretei, que era saber se havia estagiários a assegurar a função de avaliação desse impacto legislativo. Obviamente que só alguém que desconhece o rigor científico que é necessário para este tipo de avaliação é que podia entender que um aluno que está ainda neste momento numa fase de mestrado pudesse assegurar sozinho essa mesma avaliação. Há modelos econométricos que têm que ser estudados, há conhecimentos jurídicos que têm que ser desenvolvidos nessa perspectiva. Nós neste momento, se me quiser ouvir, eu estou-lhe a prestar as explicações que acho que são devidas. O que eu lhe estou a dizer neste momento é o seguinte.
Senhor Secretário de Estado, vamos.
Eu não sei também quanto tempo, são 10 minutos.
Não, eu controlarei o tempo. Vamos criar as melhores condições para ouvirmos o Senhor Secretário de Estado. Muito obrigada, Senhor Deputado.
A questão é muito simples. O centro, eu também gostava também de clarificar outra coisa. Porque quando nós falamos em precariedade, temos de saber do que é que estamos a falar. Estamos a falar de situações em que era possível haver um posto, uma nomeação definitiva a título de tempo indeterminado, que está a ser substituída por alguém que ocasionalmente está a prestar essa função. Acontece que só quem desconhece também a orgânica do Centro Jurídico da Presidência é que pode afirmar isso. Porque todos os atuais 13 consultores do Centro Jurídico da Presidência são precários, porque têm nomeações em comissão de serviço. E porquê que isto é assim? Porque nós só conseguimos recrutar um professor catedrático em Direito Constitucional para ser consultor desse Centro Jurídico se o seu estatuto não for um estatuto de nomeação definitiva, se houver um estatuto especial desses mesmos consultores do Centro Jurídico da Presidência. Por outro lado, nós neste momento fomos contratar um doutorado em economia precisamente para chefiar esse mesmo departamento. Temos uma econometrista mestre que trabalhou no Instituto Nacional de Estatística nesta mesma equipa. E o que acontece neste caso é que, ao abrigo da liberdade académica, as instituições de ensino superior estabelecem nos seus programas de mestrado e nos seus programas de doutoramento a possibilidade destes mesmos estágios curriculares. Eu posso lhe dar, aliás, os créditos que cada uma das quatro pessoas que estiveram a colaborar neste centro jurídico beneficiaram, um deles tendo uma conversão de crédito equivalente a 5 disciplinas de mestrado. O que fazem? Ouça, isso é também desconhecimento da lei. Em 2010 foi estabelecido o programa de estágios profissionais na administração pública, que determina regras claras de distinção entre estágios profissionais e estágios curriculares. Em relação aos estágios profissionais, aliás, a lei em vigor determina que a realização desse estágio profissional não garante a criação de um posto de trabalho consequente à realização desse mesmo estágio profissional. O SEJUR e eu, enquanto Secretário de Estado da Presidência do Conselho, não tenho qualquer vontade política de criar estágios profissionais no Centro Jurídico da Presidência. Aliás, devo-lhe dizer que eu limitei-me a fazer aquilo que o meu antecessor, o seu colega deputado, Dr. Marques Guedes, também fez quando estava a exercer a minha função. Em 12 de janeiro de 2015 e em 13 de janeiro de 2015, a diretora do Centro Jurídico da Presidência do Conselho, que foi nomeada pelo governo PSD-CDS e que se mantém em funções desde que este governo entrou em funções também, celebrou protocolos para a realização de estágios curriculares com a Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Eu, aliás, tenho o cuidado de deixar à Sra. Presidente da Comissão cópias desses dois protocolos que posso distribuir. Com isto, devo-lhe dizer o seguinte, eu não encaro, nem na minha vida, nem no exercício de cargos públicos, a posição de o outro menino portou-se pior do que eu. Eu não estou aqui a lançar nenhum anátema, nem nenhuma acusação ao meu antecessor. Estou apenas a dizer que partilho do entendimento do meu antecessor, Dr. Marques Guedes, no sentido de que é útil, como a senhora Ministra da Presidência explicou, que jovens em formação académica possam ter contacto com este tipo de exercício de atividade. E é isso que o Centro Jurídico da Presidência promove, aliás, porque é o único serviço da administração pública que permite o acesso a este tipo de conhecimentos, porque a avaliação de impacto legislativo, de atos legislativos, só mesmo este centro é que pode oferecer a estes jovens formandos.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins.
Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado e Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Simplex, que é o assunto que aqui nos traz, é de facto um programa com objetivos ambiciosos e que foi apresentado sensivelmente há um ano, em maio de 2016, e com até um significado de que os impossíveis, por vezes, como é o caso, se tornam possíveis. E, de facto, eu estranho muito, ou talvez não, a intervenção por parte do seu deputado do PSD, porque, de facto, estava à espera que o PSD reconhecesse a bondade do programa, reconhecesse que 89% de taxa de execução é uma taxa que nós só podemos louvar e que não se dedicasse a um exercício de maldicência que, no fundo, pretende desfazer num trabalho sério, como a senhora Ministra aqui apresentou no início, que desde logo reconheceu que o programa não está concluído a 100%, o que só demonstra que o programa é ambicioso e não é um programa poucoxinho, é um programa ambicioso que foi assumido como tal desde o início, com uma tarefa difícil que tem a ver até com questões e medidas que são transversais, outras que são plurianuais e que é, no fundo, uma tarefa hercúlea conseguir que muitos ministérios consigam, no prazo que foi estabelecido, cumprir todos os objetivos que estão, que foram planeados. Porque, de facto, fácil é fazer como o anterior governo fazia. Fácil era não colocar objetivos. Fácil era até nem fazer simplex, porque eu não posso deixar de recordar que o anterior programa foi bloqueado, que o simplex foi bloqueado, que houve um retrocesso em muitas medidas e que, no fundo, tudo o que aqui se tem estado a falar como, no que diz respeito a esta taxa de execução, que de per si significa muito, mas como a senhora ministra ainda é mais ambiciosa porque quer realmente uma mudança de cultura relativamente à própria administração pública e até aos cidadãos, o que exige uma divulgação e um conhecimento da informação que muitas das vezes não está disponível, mas os cidadãos não a conhecem, isso é fundamental e isso é uma missão que eu, em nome do Partido Socialista, a incentivo a prosseguir. E não se deixe levar por estas palavras, que fazem parte aqui do debate político, infelizmente, que tem a ver com que até nos disserem que agora é que houve degradação dos serviços públicos. Agora, então, há 4 anos, ou há 5 anos, quando começaram com uma deriva de ataque aos portugueses, com cortes de salários, cortes de pensões, de degradação e encerramento de serviços, aí nada acontecia e o PSD estava calado quanto a esta matéria. E também não posso deixar de recordar que o investimento teve parado, mas teve parado com fundos comunitários bloqueados, que a primeira medida que este governo fez foi proceder a uma aceleração dos mesmos. Mas eu quero voltar a um assunto que tem a ver com algo que, na última audição, o PSD até questionou muito, mas hoje ficou calado. E questionou sobre o impacto das medidas e questionou sobre o impacto do próprio programa, dizendo até que realmente este programa poderia não ter impacto nenhum. O que é certo é que, além da realização de 157 medidas das 176, o programa apresenta, através de um estudo feito pela Universidade Nova de Lisboa, que é até insuspeita, uma poupança de mais de 500 milhões por ano, só para as empresas, relativamente a 11 medidas estudadas, não às 157 medidas, relativamente às 11 medidas, e mais 460 mil horas de poupança na própria administração pública. E até para fazer um paralelo, diria mesmo que cada ponto percentual de diminuição do IRC corresponde a 200 milhões. Ora, nós temos aqui uma poupança muito superior que tem a ver com o exercício daquilo que os empresários, as empresas e os cidadãos se queixam constantemente, que tem a ver com a questão da burocracia, que tem a ver com, no fundo, o dinheiro que é gasto em horas que são improdutivas e que, no fundo, este programa permite que existam essas poupanças e que deve continuar a trabalhar nesse sentido. E, no fundo, também sem agravar a tal injustiça fiscal que tem a ver com, por vezes, um programa, como se sabe, do IRC, que atinge grandes empresas como a Galp e não distingue propriamente as pequenas das grandes e até aquelas que necessitam de apoios concretos. E quando se trata da desburocratização, está a sair a todas as empresas, está a sair a todos os cidadãos. E isso é, de facto, de elogiar, como aliás é feito internacionalmente, até como nós, e faz bem, Sra. Ministra, fazer marketing e publicitar estes resultados, porque isto são um instrumento fundamental de atração desse mesmo investimento e de pessoas para o país. E queria também aqui referir os últimos dados do ranking global de competitividade do World Competitiveness Yearbook 2017, em que Portugal ocupa a 39ª posição, tendo Portugal subido uma posição em relação a 2016, ocupando o 18º lugar no que diz respeito à União Europeia. E referir que é sobretudo quanto à eficiência dos organismos públicos que o país subiu 8 posições. Isto é extremamente relevante porque também é um dado internacional que demonstrativo da própria, dos próprios resultados com estes programas. Assim como até num dado e num indicador que é pela primeira vez publicado, que tem a ver com o World Digital Ranking, que também em termos de competitividade assegura isto. Mas eu queria referir que questões como a justiça fiscal, por exemplo, através de medidas concretas, tanto no Simplex 2016 como aquelas que estão previstas para 2017, são extremamente importantes. E de facto, há medidas que eu queria destacar, como o IRS automático, que atinge já 733 mil pessoas, o que se veio a revelar com impacto também na carteira dessas pessoas, porque houve um efeito imediato quanto ao reembolso que essas pessoas puderam obter de forma muito mais rápida e que diminuiu para um prazo de 12 dias. E queria realmente perguntar à Sra. Ministra e portanto, aproveitar esta oportunidade, que o Sr. Ministro também, em relação ao Simplex de 2017, nos destacasse as medidas que entende, digamos, com mais impacto em relação à vida dos cidadãos, a própria metodologia que tem a ver com o facto de fazer com que a própria administração pública e os cidadãos contribuam para um programa, porque são eles que estão mais próximos dos programas problemas, que lidam com as situações e que normalmente sabem o que é necessário fazer, e referir-lhe e ainda perguntar-lhe no que diz respeito ao orçamento participativo, que arrancou a 7 de junho em termos de votações, como é que está a decorrer, porque eu, de modo algum, acho aceitável querer desvalorizar um programa tão importante como o Simplex 2016, o Simplex 2017 e tudo o que está aqui de reflexo, não só para a economia, para os cidadãos e para as empresas. E termino mesmo, Sra. Presidente, porque de facto seria impossível enunciar e referir todas as medidas que, de importantes que nós temos aqui previstas para o próximo exercício, digamos assim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas palavras de incentivo, que naturalmente recebemos sempre com agrado, porque, como disse, tive a oportunidade de dizer, parece fácil chegar aqui, mas é difícil e, portanto, talvez por isso nunca chegamos aos 100%, não ganhamos todas as batalhas, mas lutamos muito por as ganhar e não abandonamos nenhuma, até a considerarmos definitivamente perdida. Às vezes a medida foi mal desenhada e é preciso redesenhá-la, então aí sim inscrevemos uma nova medida para resolver o mesmo problema que não resolvemos com a anterior num novo programa. Quando a medida se mantém possível, mas apenas atrasada, trabalhamos sobre ela como nos compete. Eu pedia licença à Sra. Presidente para passar a palavra à Sra. Secretária de Estado para ela...
Sra. Secretária de Estado, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Começando pelo Simplex 2016 e o balanço que é feito, que de nada tem de publicidade enganosa, não é uma estratégia que utilizemos em momento algum, e dizer que, aliás, qualquer pessoa que consulte o site hoje em dia vê exatamente quais são as evidências da concretização das medidas. Portanto, o que lá está escrito não é concluída, como aliás era a panagem do anterior governo. O que lá está escrito é a indicação diária da República, do briefing do Conselho de Ministros, da publicação no site, todas as evidências que existem para as medidas estarem dadas como concluídas. E, portanto, é uma verificação fácil de fazer como é que estão concluídas e não estão concluídas. Quanto ao Simplex 2017, e respondendo também às perguntas da Sra. Deputada, talvez começar por dizer algo que é a forma como o Simplex 2017 foi construído. Algo que nós gostamos de destacar e que eu acho que é de total mérito e justiça é o envolvimento dos trabalhadores do Estado nos diversos serviços que nós envolvemos ao longo dos últimos meses, num processo que significou a realização de reuniões em 5 locais diferentes. Portanto, não os chamámos os trabalhadores de todo o país a Lisboa, fomos aonde eles estavam, à Administração Desconcentrada do Estado, e foram identificados os problemas que quem está no front office sente muito frequentemente e conhece muito melhor do que, se calhar, eu aqui em Lisboa, de quais são os problemas que existem numa repartição de finanças ou num atendimento à segurança social, e foram feitos trabalhos de identificação de problemas e de construção de medidas para os resolver. Portanto, grande parte do Simplex 2017, este ano, tem na sua origem o trabalho com funcionários do Estado das várias áreas que trabalharam para estas medidas. E, portanto, isso também é algo que eu quero destacar, porque nunca é pouco para agradecer o trabalho que fizeram ao longo destes meses connosco. No que diz respeito a medidas de 2017, talvez destaque três áreas que nos parecem relativamente importantes. Por um lado, áreas de setores económicos estratégicos do ponto de vista do país. O Sr. Ministro já referiu à criação da Film Commission Nacional. É uma medida que consideramos emblemática, que vai juntar o Ministério da Cultura com o Ministério da Economia, mas também com muitas entidades regionais e câmaras municipais, precisamente para trabalhar na simplificação e modernização de tudo o que significa filmar em Portugal. Portugal é um país com uma enorme potencial de atrair mais filmagens, quer de publicidade, quer de cinema, e, portanto, há um conjunto de bloqueios que estão identificados e que vão ser trabalhados ao longo deste ano. E esta é uma área económica muito importante que temos de trabalhar. Outra área também, julgo que o Sr. Ministro também referiu, a questão das explorações biológicas e a simplificação de todos os processos de licenciamento. e outras atividades económicas consideradas estratégicas, por um lado. Por outro lado, uma área de políticas sociais, se quisermos. Na área das políticas sociais há várias medidas que são muito emblemáticas, eu talvez destaque uma que tem a ver exatamente com tudo o que são apoios sociais que o Estado, nas diversas áreas, confere aos cidadãos e tentar automatizar cada vez mais a troca de informações entre serviços para que a atribuição de um apoio social, seja na educação ou seja no Ministério da Segurança Social, seja mais automática. É, no fundo, o caso da taxa da tarifa social de eletricidade, que permitiu, através de ligação entre a autoridade tributária e a Segurança Social, permitiu agilizar muito mais e tornar automático quem tem direito a receber sem ter que fazer o pedido para o fazer. Portanto, há uma medida de apoios sociais no Simplex, precisa precisamente pegar neste bom exemplo e escalar para outras áreas e para outros apoios sociais. Como também outra medida na área das políticas sociais, o Espaço Cidadão Solidário, que é a ideia de ter um Espaço Cidadão móvel que irá prestar a pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas de mais idade que não se conseguem deslocar, que irá permitir, por exemplo, renovar o cartão ou permitir renovar outros documentos ou fazer determinado tipo de atos, por exemplo, na área da saúde ou na área do Ministério do Trabalho e da Sociedade Social. Por fim, uma área que o Sr. Ministro também já referiu, a questão da qualidade do atendimento. A questão ao longo deste ano, que foram sendo muitas ideias e muitos contributos surgindo, teve muito a ver, de facto, com esta questão de como é que os serviços públicos prestam atendimento às pessoas. Questões como o pré-agendamento, questões como o agendamento telefónico, questões como, por exemplo, o que se passa na rede consular, questões como qual é a experiência que um utente do Serviço Nacional de Saúde tem desde que entra num hospital até que sai do hospital. Portanto, há um conjunto de medidas muito focadas nesta questão do atendimento e da minha experiência como cidadão perante um serviço público, que estão congregadas num único bloco e que ao longo deste ano vão ser implementadas. Eu talvez destas todas, e para terminar, destacasse uma, que é o Centro de Atendimento Consular. Nós este ano fizemos também uma consulta através da rede consular a portugueses residentes no estrangeiro e uma das questões, desde há muitos anos aliás identificada, é a questão precisamente do atendimento consular e o número de telefone e a forma como eu consigo contactar o consulado quando estou no estrangeiro. E, portanto, neste momento, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está precisamente a iniciar o desenvolvimento de uma medida para um novo centro de atendimento consular que vai, esperamos nós, dar resposta a estas dificuldades dos portugueses do estrangeiro. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Creio que estão respondidas as perguntas colocadas pela Sra. Deputada e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar, exceto talvez uma pequena nota relativamente àquilo que disse ao Sr. Secretário de Estado, relativamente aos estágios curriculares, que é sempre uma preocupação minha, talvez por não ser professora nas universidades de Lisboa, é que as universidades fora de Lisboa também tenham acesso a esses estágios e, portanto, nós abrimos às universidades de todo o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu tenho aqui os protocolos que foram assinados, depois serão digitalizados e distribuídos em formato informático.
Não foram assinados por nós, isso.
Muito bem. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. É sempre comovente ver o PSD preocupado com a falta de investimento público, com a degradação dos serviços públicos, ou mesmo com o funcionamento defeituoso do Ciresp. É pena que esta preocupação só o atinja quando está na oposição, quando está no governo. Tem a preocupação exatamente contrária, provocar a degradação dos serviços públicos, para levá-los à privatização, essa panaceia que defende, e depois desembocamos em situações como a dos CTT, que depois de privatizados, registam uma degradação tremenda da qualidade dos serviços, e esta seria a primeira questão que colocava à Sra. Ministra. Como é que vê este problema? Se está preocupada? Que soluções podemos esperar para reverter esta degradação do serviço prestado pelo CTT, com situações absurdas, desde a precariedade, desde assédio moral sobre os trabalhadores, desde até violação do sigilo do correio, porque as agências fecharam, as lojas do CTT fecharam, esse serviço foi delegado numa variedade de agentes, desde mercearias até outros agentes, que não respeitam o sigilo da correspondência e, portanto, como é que avalia esta situação? Em geral, este programa Simplex, a crítica que se pode fazer é que queremos mais medidas, que se avance mais rápido, que seja mais abrangente. No fundo, é essa a principal nota, tudo o que seja para modernizar, para simplificar a vida dos cidadãos. Obviamente estamos aqui para apoiar e para dar força. Uma das medidas que começo por destacar é a simplificação da linguagem das notificações da administração tributária. Parece bastante positivo. Normalmente essas comunicações vêm com uma linguagem hermética que a maioria das pessoas simplesmente não entende e é muito positivo. No entanto, no campo da administração tributária, há aqui muita coisa para se trabalhar. Desde logo, a atitude arrogante com que os seus agentes normalmente encaram os cidadãos, que muitas vezes leva a uma litigância excessiva. Tem-se vindo notícias de decisões que repetidamente são anuladas pelos tribunais, mas a administração tributária insiste em aplicar esse tipo de decisões, revelando, portanto, um desprezo completo pela jurisprudência que é produzida. Portanto, que há aqui uma matéria que merece com certeza a atenção da Sra. Ministra. Há também uma questão com a estabilidade do calendário fiscal. Sistematicamente, a administração tributária não respeita os prazos para disponibilizar as ferramentas para que os contabilistas e os contribuintes consigam entregar as declarações fiscais a tempo. Ao se atrasar, resulta um acumular de trabalho para os contabilistas num prazo muito curto, o que torna muito difícil cumprirem os prazos. Portanto, deveria haver aqui um mecanismo que se a administração tributária não apresenta as ferramentas, não disponibiliza essas ferramentas com uma determinada antecedência face aos prazos que estão fixados na lei, esses prazos deveriam, portanto, resvalar no tempo de forma automática, permitindo que tenham todos os envolvidos, tenham o tempo necessário para essas declarações fiscais, sendo que o objetivo fundamental é que o calendário que está previsto na lei que seja cumprido e que as pessoas tenham estabilidade, consigam planear o seu trabalho, planear a sua vida e não andando todos os anos nesta instabilidade, nunca saber quando é que vão ter as ferramentas prontas para avançarem com o seu trabalho. Outra situação que quero destacar é a senha na hora para acesso à segurança social, mas aqui estranho esta opção, será positiva, mas por que não utilizar as credenciais da administração tributária para aceder aos sistemas da segurança social, em vez de multiplicar as senhas e as passwords, o que em si acaba por se tornar um problema. Há uma situação que queria chamar a atenção na segurança social. Recebemos aqui uma denúncia que está a demorar de 4 a 5 meses a emissão do número do NIS, do número de identificação, para cidadãos estrangeiros. E que esse atraso tem conduzido, em algumas situações, à insinuação para que esses interessados avancem com umas gorjetas para se antecipar o prazo. Portanto, eu acho que é uma situação que merece ser investigada, se é ou não credível esta queixa, mas sobretudo agilizar o processo, porque para os cidadãos nacionais não se verifica este prazo, para os estrangeiros 4 meses parece que é algo que não se compreende. E a questão das filas enormes no atendimento presencial, que não será talvez o caso para medidas de modernização, mas de ter mais pessoal disponível para o atendimento. Outra medida é os bilhetes para os transportes públicos, pelo que percebo, vão passar a estar disponíveis nas caixas do multibanco para aquisição. No campo dos transportes, há aqui a situação da emissão dos passes, pelo menos em Lisboa, que ainda recorre a processos arcaicos e já tendo a administração pública, por exemplo, a emissão do cartão de cidadão, um processo muito expedito há muitos anos, estabelecido, porque é que essa tecnologia não é partilhada com a empresa pública dos transportes e para que essa emissão de passos passe a ser mais rápida. Por fim, há aqui um tema, o software livre, que de vez em quando trago aqui à Sra. Ministra. Em abril vinha uma notícia no Público, cujo tema era, o título era Europa, a colónia digital dos Estados Unidos. E é um facto que os sistemas informáticos estão dominados por empresas americanas, o que coloca a Europa numa dependência tecnológica. E é preocupante termos sistemas críticos do Estado, funções de soberania, como a justiça, as finanças, a operar em sistemas informáticos que o próprio Estado não pode auditar, não pode escrutinar o seu funcionamento interno. E, portanto, fica dependente de empresas privadas, ainda mais estrangeiras, para saber do seu funcionamento, para garantir a segurança, a fidedignidade, o sigilo. Portanto, não sabemos, o Estado não sabe, que acessos são feitos ou não, se estão a ser feitos acessos indevidos ou não. É comum, é público que essas ferramentas informáticas são auditadas por a Agência de Segurança Norte-Americana e que terá acesso à informação que reside nesses sistemas. Ora, isso coloca em causa, desde logo, a soberania nacional. Coloca em causa a segurança do Estado e além dos custos. Portanto, há aqui uma estimativa nessa mesma notícia que dizia ser conservadora, que aponta para mais de 50 milhões por ano só em licenças de software para a empresa de Bill Gates. Se olharmos para a Europa no seu conjunto e só o lucro, portanto aqui já não há vendas, serão 2 mil milhões de lucro por ano só com o setor público na Europa. Isto parece absurdo, 50 milhões no caso português, que são despesa pública, são também importações, que este verba vai para o exterior, poderiam ser canalizados para sistemas alternativos mais baratos, que já existem, que já têm provas dadas, poderiam ser canalizados para a investigação e para agentes económicos residentes, portanto que essa despesa não se traduzisse em importações. Outros países na Europa têm planos de substituição do software proprietário por software livre, o caso da França, a Gendarmerie, a DGCI francesa, portanto já têm os sistemas-chave baseados em software livre, para quando um plano para a administração pública portuguesa para garantir a segurança dos dados e a independência tecnológica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por todas as questões concretas que nos colocou. Começo, aliás, por fazer um apelo que é extensível a todos os senhores deputados e deputadas, que as queixas que os cidadãos fazem, muito concretas, como aquela que referiu, do atraso na emissão do NIS, ou até de alguma, para usar os termos, pequenos favores que possam ser feitos para contornar esse atraso, nos sejam remetidas. Temos todo o gosto de poder responder mais concretamente e apurar. Não lhe posso responder agora, mas tomei boa nota da sua intervenção. Como é sabido para os cidadãos nacionais, esse processo está automatizado via cartão de cidadão, não é? Portanto, o NIS é emitido automaticamente para aqueles cidadãos que requerem o seu cartão. Agora até o podem fazer nas maternidades, a criança sairá já com os diversos números de identificação para os principais serviços públicos. Não acontece o mesmo para cidadãos de estrangeiros, mas é naturalmente nosso dever prestar-lhes um serviço que seja prestado em prazo razoável e naturalmente obedecendo a todas as regras que é preciso obedecer. Também muito obrigada pelas suas sugestões, que são boas, como usar as credenciais das finanças para a segurança social. Às vezes nem sempre conseguimos atingir os nossos objetivos, mas naturalmente essa é uma boa sugestão, e em especial por aquilo que referiu relativamente à linguagem clara. Eu tive a oportunidade de dizer no meu discurso inicial, essa é uma preocupação que trago comigo há muito tempo. Já tive
muita discussão com os serviços tributários, felizmente agora mais bem sucedida que no passado. Muitas vezes era invocado que, se não fosse naquela linguagem hermética, depois as ações eram perdidas em tribunal. Eu referi que, ao lado da linguagem hermética, para as ações não serem perdidas em tribunal, pode ir a linguagem clara para que o cidadão perceba para aquilo que está a ser notificado, mas esse é um dos casos em que é uma grande batalha em muitas frentes que temos que travar. É mesmo uma mudança de cultura, porque não é só na frente escrita. Para lhe dar um exemplo, recentemente fizemos o protótipo do Balcão do Óbito, que é um dos projetos plurianuais do Simplex, e fizemos o protótipo em real no IRS, numa conservatória da Expo, como é que se chama o bairro lá da Expo? Do IRN, do Parque das Nações, e verificámos que, por exemplo, mesmo a informação que era dada pelos funcionários, corretíssima, a informação dada ao cidadão, depois perguntávamos ao cidadão o que é que vai ter que fazer agora, a seguir àquilo que lhe foi dito por aquele funcionário, e verificámos que o cidadão não tinha percebido. Portanto, não tinha percebido aquela informação que lhe foi dada. Portanto, para além até da informação escrita, onde até é relativamente mais fácil, não quer dizer que seja fácil, há que cuidar não apenas da atitude, mas dos procedimentos com que às vezes fazemos o atendimento presencial, e não estou a fazer nenhuma crítica a nenhum funcionário, porque até foi rigorosa a informação, só que quando nós sabemos muito de algo, parece que estamos que somos sempre claros, porque temos muito conhecimento e às vezes não conseguimos avaliar se passámos ou não a mensagem. Essa é uma grande batalha. O Sr. Secretário de Estado tem-na travado logo quando publicamos as leis. Também é importante aí que o seu conhecimento chegue ao cidadão, mas temos que atravar a outros níveis. É daquelas batalhas que custa tempo, custa atravar, felizmente não custa dinheiro. É um investimento em tempo, de cultura, mais do que um investimento em dinheiro. Porque é preciso também referir aqui, eu acho que os números de 2017 são suficientes já neste semestre para desmentir a quebra no investimento público. Podemos repetir, mas depois não é à custa de repetirmos que contrariamos os números. Mas nós temos muita preocupação no Simplex de não fazer sempre mais do mesmo. Muitas vezes é preciso, o que falta são funcionários no atendimento, não há volta a dar-lhe, pronto, precisamos lá pôr mais pessoas, é assim. A Segurança Social perdeu nos 4 anos anteriores mais de 3 mil funcionários, creio que cerca de 3.500, para dar o número exato. Mas muitas vezes também, mais do mesmo é um trabalho sem fim. Precisamos de melhorar, fazer de maneira diferente, redesenhar os nossos serviços, por exemplo, como a Senhora Secretária de Estado disse, implementar e tornar conhecido que é possível agendar um atendimento, que há muitos cidadãos não sabem que o podem fazer. É importante, porque eu vou naquela hora, em vez de ir logo de manhã para um serviço onde já não há senhas, que me irrita, claramente, tenho que ir noutra altura, e portanto posso ir naquela hora a um serviço onde posso agendar. Às vezes não é uma questão urgente e eu posso esperar uma semana, e portanto vou, ainda esta semana fui pedir o meu cartão de cidadão, renovar o meu cartão de cidadão, marquei e fui a uma hora, cheguei lá, fui atendida e voltei sem tempo de espera, fui como cidadã normal. Portanto, essa questão é muito importante, é uma maneira diferente, não estou a dizer que é a solução para todos os casos, mas é uma maneira diferente de encarar o problema, e também muitas vezes a comunicação. A comunicação não é publicidade, e muito menos publicidade enganosa. É tornar o serviço conhecido, porque se as pessoas não souberem que ele existe, não o podem usar. E não é por vir publicado no Diário da República ou por abrirmos o serviço que necessariamente essa mensagem chega aos cidadãos. E é muito importante que ela chegue para que possamos tornar o serviço conhecido.
Muito obrigada também pelas suas observações relativamente ao calendário fiscal. Também transmitirei ao Sr. Secretário de Estado, já o fiz uma vez e tornarei a fazê-lo outra vez, e pelas suas observações relativamente ao software livre. Eu também li o artigo do Público e nós também temos esse objetivo inscrito na nossa estratégia para as tecnologias de informação e comunicação, e inclusivamente a Agência para a Modernização Administrativa tem-no levado à prática em algumas das suas iniciativas concretas, creio que até no novo portal do Cidadão. Não lhe vou dizer que é fácil essa sua substituição, nem lhe vou dizer que é óbvio contratar empresas nacionais e ficar garantida, porque em mercado aberto, essa empresa que hoje é portuguesa, amanhã pode estar a ser, se tiver muito sucesso, pode ser a estar vendida a outra empresa de outro país qualquer, seja ele americano ou europeu. A prova que não é simples é também imaginar que algumas situações, como a própria, uma das câmaras municipais que era referida no, na reportagem, não importa qual é, porque eu creio que o problema acontecerá com outras, muito bem intencionada em termos de princípios de utilização de software livre, depois na prática os números mostravam que o resultado não era propriamente igual aos princípios enunciados. É nossa preocupação, obviamente, e quero aqui repeti-lo, deste Governo cuidar da despesa pública. Sempre o assumimos, não nunca nos distanciámos desses objetivos e dos nossos compromissos europeus nessa matéria, mas, obviamente, temos também, não podemos com isso pôr em causa a resposta de alguns dos nossos sistemas que não podem parar segundos, como é óbvio, sem que isso cause problemas aos cidadãos. Não sei se tenho algum tempo, senão depois o senhor Secretário de Estado.
Um minuto apenas.
Bom, é rapidíssimo, quer dizer, do ponto de vista da simplificação da linguagem no contacto dos cidadãos, eu fazia só questão de fazer referência a uma medida do Simplex do ano que agora finda, que é a medida Lei Clara. Neste momento o Diário da República, desde 22 de maio, inclui também já resumos em linguagem clara, acessível a qualquer cidadão que pode, quando consulta um decreto-lei, ao mesmo tempo ter essa explicação em linguagem corrente. Neste momento já foram publicados em Diário da República 18 resumos em linguagem clara, estão neste momento elaborados mais 14 em vias de publicação, logo que sejam publicados novos decretos-leis. Para além do mais, no programa Simplex, que agora se apresentou na segunda-feira, há uma nova medida que chamámos leccionário. O leccionário, no fundo, é um dicionário jurídico que está a ser elaborado integralmente por consultores do Centro Jurídico da Presidência do Conselho. Cada um desses consultores fará 6 entradas por ano de descrição de termos jurídicos que depois estarão disponíveis em acesso livre e gratuito no Diário da República, mais uma vez para facilitar essa compreensão do legalês por parte do cidadão comum, e esse acho que é um objetivo importante. Mas eu acho que mais importante até que explicar os termos da lei é de facto explicar os termos das notificações de atos administrativos e também de atos tributários. Partilho integralmente da sua preocupação.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. De facto, continuaremos a aprofundar estas matérias e vou passar a palavra à Sra. Deputada do CDS, Vânia Dias da Silva. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. e Sr. Secretário de Estado. E começar aqui num introito muito curto, porque o tempo também é curto, por dizer aquilo que a Sra. Ministra já nos tem ouvido dizer muitas vezes, que somos entusiastas do Simplex e que é importante o Simplex, embora também tenhamos dito já muitas vezes que o Simplex, a modernização do Estado não se esgota no online, no mundo sem papel, e que, portanto, é preciso continuarmos este caminho de reduzir a burocracia e, sobretudo, reduzir o número de atos que os cidadãos precisam de praticar e, portanto, não basta fazermos tudo online, o que é importante é que algumas das coisas deixem mesmo de ser feitas e, portanto, esse caminho deve ser perseguido. De resto, também desde cedo aplaudimos a forma como foi construído este Simplex no que toca à sua metodologia, à calendarização, à monitorização, à transparência que se pretendia e ao escrutínio e, portanto, isso também lhe dissemos em tempo oportuno e mantemos, Sra. Ministra. E por isso mesmo permitiu-nos a nós, CDS, fazer, como sabe, uma checklist de tudo aquilo que vinha sendo feito no Simplex 2016, e desde cedo percebemos que a taxa de execução não era tão auspiciosa e famosa como a senhora ministra nos vinha dizendo. Nós fomos surpreendidos em novembro e em fevereiro, salvo erro, por dois balanços do Simplex, em que a senhora ministra apontava sempre para taxas de execução, quer não quer noutro, de cerca de 70%, e o que nós percebemos já nessa altura é que a taxa de execução não era de 70%, mas era de cerca de 20% ou de 30%, na melhor das hipóteses, e portanto o que havia era uma taxa de inexecução de 70%, e assim é que era, e por isso mesmo lhe perguntamos o que é que se passava e quais eram os pressupostos dessas conclusões que tirava. Em março, a senhora ministra respondeu-nos e explicou-nos que a calendarização não tinha assim tanta importância, porque este era um programa anual e, portanto, no fim do ano, em maio de 2016, no fim do ano, Simplex, em maio de 2016, portanto, se veria qual era a taxa efetiva e real, e que, para além de mais, quando falava em taxa de execução, falava em taxa de execução em relação às medidas concluídas de facto, mas também ao desenvolvimento necessário para implementar essas medidas, e que por isso a taxa de execução contemplava não só o que já estava concluído, mas também aquilo que estava iniciado. Senhor Ministro, e nós nessa altura tivemos aqui uma discordância de fundo e mantemo-la em relação àquilo que é a taxa de execução, porque executar é fazer e concluir, não é dar início a uma ação, e no léxico governamental será diferente, mas no dicionário da língua portuguesa é assim que está e é assim que julgamos manter-se. E, portanto, este jogo de palavras e este jogo de números não casa bem com a transparência e com aquilo que era o propósito do Simplex Mais. No fim do primeiro trimestre de 2017, verificamos também que estavam apenas concluídas 65 medidas das 176 medidas que deviam estar concluídas nessa altura e que, portanto, a taxa de execução era de 37%. Curiosamente, senhora ministra, quando se caminhava para o fim do prazo da implementação do Simplex Mais 2016, e a senhora ministra tinha-se comprometido, e está escrito não só na resposta que nos deu, mas em vários órgãos de comunicação social, que se comprometia com 213 medidas até junho de 2017, dizia eu que, curiosamente, aproximando-se o fim do prazo, o Simplex deixou de ser monitorizado no site. Desde abril que não víamos uma única medida ser mexida no site, e começamos a estranhar e a achar que das duas uma, ou havia de facto uma derrapagem muito grande, ou que o Governo tinha desistido de fazer esta monitorização para não se perceber qual era o grau de execução efetivo do Simplex. E, portanto, percebemos que aqui a metodologia não foi sempre a mesma, ao contrário do que há bocadinho ainda a senhora ministra afirmou. Depois, no dia da apresentação do Simplex 2017 e do balanço do Simplex 2016, houve assim uma espécie de uma explosão de medidas no site e cresceram exponencialmente as medidas implementadas. E a senhora ministra anunciou e disse já aqui que a taxa de execução era de 89%, a maior de todas, de resto, destes programas, e nós percebemos que o léxico governamental continua a não corresponder ao dicionário da língua portuguesa. Então, senhora ministra, nós aqui não queremos perfeição, sabemos perfeitamente que muitas vezes não é possível implementar 100%. O que nós queremos é verdade e queremos que nos diga realmente aquilo que está ou não executado. Diria, senhora ministra, e já aqui o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira lhe disse, que basta abrir-se agora que o Simplex voltou a ser monitorizado. Basta abrir o site do Simplex para percebermos logo nas primeiras medidas que uma série delas são dadas como concluídas e realmente não estão. E o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira já lhe falou de algumas, designadamente do voto em mobilidade, mas eu posso lhe falar de outras. E posso lhe falar, por exemplo, dos documentos sempre válidos, uma medida muito importante e que sempre defendemos com entusiasmo também. E nessa matéria, quando vamos ver nos documentos sempre válidos o que aconteceu, vemos que teoricamente era suposto que fossem mandados SMS e e-mails de alerta com o prazo de validade dos cartões do cidadão, da carta de condução, do passaporte, das certidões permanentes, dos certificados de admissibilidade, firma, uma série de documentos que deviam ser agora notificados às pessoas, dão a medida como concluída e, na verdade, a única coisa que agora é notificada às pessoas por e-mail e por SMS é o fim do prazo das certidões permanentes. Quanto ao resto, nada disso está ainda em vigor, pelo menos é aquilo que consta do site e que lá está posto. Se não é isso que acontece, então têm que atualizar o site devidamente, porque não é possível fazer-se uma monitorização quando a monitorização não é escrutinável porque está mal feita. Mas tem outros exemplos que já lhe dei de outras vezes, Sra. Ministra, que têm a ver, por exemplo, ou com o Revoga Mais. Teoricamente, nesta medida, teriam que ser identificadas as leis que caíram em desuso desde 1976 e teriam que ser identificadas e depois revogadas, é o que diz a medida, e o que nós vemos é que, neste momento, a medida está dada como concluída porque foram identificadas normas que caíram em desuso desde 1975 a 1978, ponto. E, portanto, não foi revogada coisíssima nenhuma, de onde o Revoga Mais também não está a funcionar como devia. Depois, se quiser, também podemos ir ao Imposto Único de Circulação uma só vez. Diz que é para todos os cidadãos e empresas, sempre que as informações já constem da base de dados do IMT, e o que vemos é que isto está só concluído para taxistas. Ó, Sra. Ministra, eu podia continuar aqui com um rol de medidas que estão dadas como concluídas e que efetivamente não está. E isto é brincar com as palavras, Sra. Ministra, e não pode ser. Se o Simplex é monitorizado e é suposto ser transparente, então que o seja. Não faz mal se a taxa de execução for de 50%. O que importa é que ela seja real e verdadeira, e isso é que não devia deixar acontecer. Depois, Sra. Ministra, dizer-lhe que o Simplex, eu já estou a ficar sem tempo, mas que o Simplex 2017, por isto mesmo, provavelmente já não foi anunciado com a pompa e a circunstância com que foi anunciado o Simplex 2016, e nessa matéria também há aí uma série de questões que eu gostava de lhe deixar e de lhe dizer que há aqui uma série de medidas do Simplex Mais 2017 que precisam de ser realmente vistas, mas eu vou deixar para a segunda ronda porque tenho uma série de perguntas para lhe fazer nessa matéria e já não tenho tempo. Gostava só, para terminar, Sra. Presidente, perguntar-lhe, Sra. Ministra, quando nos disse que, ainda em relação ao Simplex 2016, quando nos disse que havia uma poupança, salvo erro, de 568 milhões de euros para as empresas, que foi feita por um estudo que foi feito por uma universidade, pela Universidade de Nova, salvo erro, disse-nos que tinham sido escrutinadas algumas medidas e que a conclusão era a de que tinha havido essa poupança com a implementação dessas medidas. Eu gostava de lhe perguntar quais são elas, quais são essas 11 medidas. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sra. Ministra, para
responder. Peço desculpa à Sra. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada, muito obrigada pelas suas palavras iniciais, desde o primeiro Simplex e, aliás, a própria construção do Simplex, um bocadinho à revelia das primeiras recomendações da OCDE, juntou simplificação e os chamados programas de administração eletrónica no mesmo programa para evitar aquele risco que referiu. Simplificar não é pôr online, às vezes é também, mas não é só, como aqui resultou da discussão que hoje tivemos, do atendimento presencial, do espaço cidadão solidário, do digital assistido e de tudo mais que poderia aqui dizer. Também não vou aqui discutir o que é a taxa de execução de um projeto. Eu também já geri muitos projetos fora daqui e sempre tive que, até para instâncias internacionais de controlo, comunicar taxa de execução antes do projeto estar concluído. Dizer, o projeto já foi executado em 50, em 60, em 70, em 25, não começou. Controlar a taxa de execução de um projeto sempre foi para mim, na qualidade de gestora de alguns projetos, embora noutros domínios, muito importante. Saber se o projeto arrancou, se está quase concluído, se vai a meio, se está atrasado, se está para além do prazo, ou se está adiantado, se quisermos assim dizer. Não sei o que é que diz o dicionário de português, mas sei o que é que se ensina em matéria de gestão de projetos que não é controlar quando começa, é controlar quando acaba, é controlar como é que vai e se é preciso ajuda, se é preciso intervenção, o que é que está a parar, porque é que não está no prazo, e isso creio que foi uma medida muito importante que a senhora Secretária de Estado introduziu na monitorização deste Simplex e que vai continuar a fazer este ano, pelo menos é assim que nos entendemos lá dentro e é assim que vamos controlando o programa. Para nós, como lhe disse, é fácil não ter taxa de execução nenhuma, era só seguir o que fizeram antes, não é? Podíamos nem sequer comunicar prazos por o programa e quando estivessem, estavam, não é? E também lhe digo, como disse muitas vezes, ter 89 ou ter 84 ou ter 80 ou até ter menos, para mim não é problema, mas eu tenho que ter critérios e os critérios que segui são aqueles que sempre seguimos. Como já tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Jorge Oliveira, não é que quando a lei é aprovada aqui ou no governo ou quando o serviço abre disponível ao cidadão ou quando recebe SMS para o cartão de cidadão, a senhora deputada esqueceu-se, mas foi até o primeiro a ser implementado, que eu fique contente, quer dizer, que eu fique descansada, por assim dizer. Eu fico descansada quando vou avaliar a percepção dos cidadãos e os cidadãos conhecem as medidas e estão a usá-las e dizem que está bem, ou dizem que está bem em geral, mas que há ali um problema que tem que ser resolvido. Aí também não fico descansada, porque tenho que resolver o problema, mas se dizem que está bem, aí é que nós devemos ficar descansados. Mas quando nos comprometemos com o Simplex e fazê-lo a um ano, que exige, como a senhora deputada imaginará, planeamento, controle, monitorização, nós comprometemos com determinada meta, e é essa meta sobre a qual prestamos contas e foram aqui prestados. O senhor Secretário de Estado poderá explicar porque é que nem todas as medidas, nem toda a avaliação de revoga mais se traduz em medidas de revogação, é uma questão técnica que os senhores deputados perceberão com muita facilidade. Antes de pedir à senhora Presidente para passar à senhora Secretária de Estado para mais alguns esclarecimentos, gostava também de me referir a um aspecto que a senhora Deputada referiu, que foi a falta de pompa e circunstância. Senhora Deputada, lamento dizer-lhe que o Simplex teve duas datas marcadas. A primeira foi o dia 7 de junho, creio que até anunciei aqui da última vez que cá estive, na qual não se realizou. Se a senhora deputada quiser que lhe mande o meu atestado médico, porque estava internada no Hospital de Coimbra, onde fui submetida a uma intervenção cirúrgica de urgente. Se quiser que lhe passe o meu atestado médico, posso lhe passar. Penso que não será necessário. E a segunda foi, na passada terça-feira, pelos acontecimentos que já hoje foram aqui invocados de Pedrógão Grande, que achámos que o Governo tinha mais com que se preocupar do que estar presente numa apresentação do Simplex. Tenho muita pena que não se tenha realizado, porque para nós não é um momento de fogo de artifício, é um momento de agradecer a todos os funcionários o grande empenho que tiveram no programa, é um momento de criar espírito de equipa, é um momento de cultura, simplificação, é um momento de comunicarmos resultados, é um momento de lançarmos novos desafios, como tinha no meu discurso que naturalmente preparei na semana anterior, pensando ainda que teríamos a oportunidade de nos encontrar todos no dia, na passada terça-feira. Senhora Deputada, está esclarecida que a falta de pompa e circunstância infelizmente não ocorreu por motivos menos agradáveis para mim pessoalmente numa determinada data e infelizmente menos agradáveis para o país todo na data que remarcámos. Achámos que já era tarde para fazermos o balanço, já estávamos atrasadas relativamente ao nosso compromisso e preferimos publicar os resultados desta vez, deixando esse momento anual que gostamos de fazer para outra oportunidade, se ela surgir durante este ano. Muito obrigada.
Senhora Secretária de Estado.
Obrigada, Senhora Presidente. Talvez focar a resposta à questão da avaliação de impacto, que a senhora deputada colocou a questão, o estudo da Universidade Nova, do ISEGI, ainda está a ser concluído. As 11 medidas que neste momento já temos são todas medidas focadas nas empresas, é o caso da DMR automática, é o caso da aquicultura, é o caso do registro criminal, é o caso da EGAR, das guias de transporte de resíduos. São várias medidas focadas nas empresas e eu vou-lhe dar dois exemplos das conclusões a que a Universidade Nova já chegou. No que diz respeito à medida de 2016, que era a declaração mensal de remunerações para a segurança social automática, era uma das medidas do ano passado, é uma medida que, aliás, já foi avaliada pela Universidade Nova, verificados os dados concretos, portanto, algumas medidas são, se quiser, estimativas previstas, porque naturalmente não tiveram ainda tempo de implementação suficiente para ter tempo suficiente de análise verificada, mas no caso da DMR já é verificada e a conclusão a que chegaram, e é preciso perceber o seguinte, já agora explicar a metodologia deste trabalho, a Universidade Nova o que fez, em articulação com o Governo e com os vários serviços, foi, por um lado, falar com todos os serviços da administração do Estado responsáveis por estas medidas e, portanto, que conhecem, se quiser, o fluxo de trabalho das medidas, dos atos ou dos processos antes da medida e depois da medida, e depois fizeram entrevistas a vários empresários ao longo do país, entrevistas essas que foram feitas também em articulação com as confederações patronais, com as associações empresariais, etc., para precisamente nestas várias áreas poderem perceber com os empresários o que é que do lado das empresas tinha significado, depois de perceber o que é que do lado da administração do Estado tinha significado a simplificação do processo. Voltando à DMR, porque é uma das talvez mais emblemáticas deste estudo, a conclusão a que chegaram é que as DMRs tinham, antes da DMR automática, um custo de mais de 4 milhões para as empresas e este custo é avaliado pela taxa de erros que, antes da DMR automática, as empresas tinham de cada vez que faziam o preenchimento da DMR. A cada erro que a empresa tinha custava cerca de 75 euros à empresa, estamos sempre a medir em tempos de trabalho que uma empresa tem com corrigir erros, neste caso de uma declaração mensal de remunerações. Depois da medida, o resultado a que a Universidade Nova chegou é que passou para cerca de 1 milhão de euros aquilo que é o custo que uma empresa tem com a DMR, isto tem diretamente a ver com a drástica redução da taxa de erro que hoje em dia existe cada vez que uma empresa entrega a sua declaração mensal de remunerações. Portanto, isto significa uma poupança de 260 milhões de euros para o universo das empresas que utilizam a DMR automática. Outra medida que também já foi avaliada é o IES, a Informação Empresarial Simplificada, é uma das medidas também de 2016, que antes da simplificação, que fundamentalmente significou, se quiser, retirada de anexos, portanto, de deixar de preencher um conjunto de informações que já existem no lado do Estado e, portanto, deixaram de ter que ser preenchidos. A avaliação que é feita é que o IES, antes da medida, custava cada empresa 350 euros, depois da medida passou a custar cerca de 190 euros. Isso significa, no global, uma poupança de 80 milhões de euros para as empresas que têm que entregar o IES. E, portanto, é este tipo de avaliação que o ISEGI tem estado a fazer e é muito importante aqui referir que tem estado a fazer não só com a administração do Estado, mas tem estado a fazer com entrevistas e inquéritos às empresas. E esse é um trabalho que nós vamos prosseguir ao longo deste ano, porque, na verdade, esta é uma informação que para nós é muito importante perceber exatamente quais são as medidas que têm maior impacto do lado da poupança direta nas empresas, e atenção, aqui estamos a falar de poupança direta, não estou a falar de impacto, estou a falar de poupança direta. Esta é uma realidade que nos importa muito continuar, porque é que nos permite perceber quais são as medidas que têm maior impacto na poupança. Finalmente, para terminar, há uma dimensão de impacto que também foi solicitado ao ISEGI que avaliasse, que é do lado da administração do Estado. O que é que acontece quando o registro criminal deixa de ser passado em papel e passa a ser o registro criminal online? E o que é que isso significa do número de horas que os funcionários, neste caso do registro de notariado, deixam de ter que dedicar àquela tarefa de imprimir papéis para entregar às pessoas do registro criminal? E, portanto, em todas estas medidas que referi, foi também avaliado do lado da administração pública o número de horas que os funcionários do Estado deixam de dedicar àquelas tarefas, ou seja, que podem dedicar a outras tarefas ou a poder realizar tarefas muitas vezes bastante mais mobilizadoras e motivadoras do que aquelas que estavam a fazer anteriormente. Isto dá um total de cerca de 500 mil horas neste pacote de medidas que foram avaliadas. O caso do registro criminal, se não me falha a memória, são cerca de 4 mil horas para aquele universo de pedidos de registro criminal que se verificava antes. E, portanto, esta é a análise que o ISEGI tem estado a fazer em articulação com o Governo e que vamos prosseguir também para o Simplex 2017. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Entramos agora na segunda volta, na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora... Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltando aos estágios curriculares, quando é criada uma unidade no SEJUR que, a ser verdade o que dizem as notícias, tinha mais estagiários que membros efetivos, quando na missiva que foi dirigida às instituições de ensino, convidando alunos para desempenhar esses estágios curriculares, são dadas como tarefas as seguintes: desenvolvimento de processos de avaliação de impacto legislativo, recolha e revisão de bibliografia relevante, desenvolvimento de metodologias de estimação e análise de custos e benefícios, recolha de informação e criação de conteúdos, tudo evidencia, perante estes dois factos, que os estagiários estavam efetivamente a suprir aquilo que eram necessidades daquele serviço, daquela unidade e do próprio Estado. Quanto ao Simplex, eu sei que a deputada Hortense Martins só ouve o quer. Eu comecei a minha intervenção dizendo que o PSD não desvaloriza, não menospreza o programa Simplex e todas as medidas têm a ver com a simplificação e a modernização da administração pública. Disse-o no início, fio no fim. Agora, não somos nós, Sra. Ministra, que estamos obcecados, não somos nós, repare bem, que estamos obcecados com a estatística e a taxa de execução, é exatamente o Governo, ao ponto de dar como concluídas medidas que, Sra. Ministra, repetimos, efetivamente não estão concluídas. A expressão concluídas dizia a Sra. Secretária de Estado que esta expressão não era utilizada. Bom, eu faço aqui um desafio que vá consultar o site exatamente o Simplex e diz implementação concluída. É esta a expressão que lá está e por isso utilizei. Deixo também uma sugestão, Sra. Ministra, uma sugestão de que no Saber Mais, se fosse possível, eu julgo que isso é possível e é facilmente alcançável, haver uma descrição sumária e cronológica, de facto, dos passos de que a medida já teve e em que estado é que está, julgo que seria fácil de alcançar. É uma sugestão que deixo, não é nenhuma crítica. A Sra. Ministra utilizou uma expressão com a qual eu corroboro inteiramente e permita-me traçar aqui, ou dar a conhecer aqui uma história verdadeira. A Sra. Ministra diz que não há medida de Simplex que possa resistir ao mau atendimento. Sra. Ministra, é um facto, é verdade, eu vou dar conhecimento de um caso que se passou com o responsável de uma farmácia de Vila Nova de Famalicão e que ele reportou publicamente. Dizia ele que tinha enviado uma documentação para o Infarmed a 30 de março de 2017, mas que aquela foi devolvida com o argumento que a documentação tinha que ser enviada por internet. E ele assim fez, enviou novamente a documentação, agora para a plataforma online, mas não obteve resposta. Não teve resposta sobre o seu pedido. No entanto, aparece na gestão de documentação como aquela tendo sido enviada, mas depois não há qualquer outro registro do desenvolvimento daquela documentação. Ele procurou a informação telefonicamente e telefonou para os serviços. Mas sabe, Sr. Ministro, não foi bem sucedido. Não foi bem sucedido porque aquele não era de atendimento. Aquele não era de atendimento telefónico. Muito bem, então quando é que era o atendimento telefónico? O cidadão tinha que ligar ou à segunda ou à sexta. Entre as 10 da manhã e as 12 de segunda ou sexta-feira. Ele tinha ligado numa terça, portanto teve que esperar por sexta-feira. Na sexta-feira voltou a ligar. Azar dos diabos, desculpa a expressão. O responsável por esse tipo de informação no Distrito de Braga não estava ao serviço. E portanto lhe disseram, olha, tenha paciência, volta a ligar na segunda-feira, pode ser que tenha mais sorte. Não teve. Voltou a não ter sorte na segunda-feira. E é este estado de coisa em que está. Sr. Ministro, relativamente e agora ao Simplex, e peço desculpa dar a reportar este acontecimento e este relato que me foi feito, e eu julgo que será proveitoso, naturalmente, não é nenhuma crítica que estou a fazer, é apenas uma circunstância que a própria Sra. Ministra assume que isso se verifica. Relativamente ao Simplex mais 2017, Sr. Ministro, é apenas repetir e renovar o meu pedido de esclarecimento das perguntas que deixei, mas que não teve resposta. Tem a ver exatamente
o que é que afinal vai mudar quanto àquela medida anunciada como pagamento de impostos com cartão de crédito que eu afirmei que já acontece atualmente, mas também queria saber que garantias é que a Sra. Ministra nos pode oferecer relativamente à realização online de provas de aflição do 8º ano já no próximo ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado. Cumprimentar a senhora Ministra, a senhora e o senhor Secretário de Estado. De facto, já muito aqui foi dito, foi questionado e foi respondido. E eu queria, de alguma forma aqui, aproveitar a forma clara e elucidativa, como quer a senhora Ministra, quer os senhores Secretários de Estado, quer na sua intervenção inicial, quer nas questões que foram colocadas, tiveram a oportunidade de dar as respostas, e que foi bastante clarificador do sucesso que o Simplex 2016 teve, e que, de alguma forma, tendo em conta esses resultados, a preparação do Simplex para 2017 apresentam aqui um conjunto de medidas muito ambiciosas, tendo em conta também esse histórico de sucesso do que aconteceu em 2016 e, diria mesmo, um Simplex para 2017 bastante ambicioso, não só pela quantidade de medidas que apresenta, mas também pela divergência e pelas diferentes e pela abrangência das áreas que são identificadas e que vão ser alvo de ação por parte do Simplex de 2017. E, portanto, também, como aqui a própria deputada Hortense aqui disse, em nome do PS, dar esses parabéns pela coragem de um Simplex para 2017 ambicioso e, de alguma forma, muito abrangente nas diferentes áreas de ação por parte dos ministérios que fazem parte deste governo. E depois, de alguma forma, também não posso aqui deixar de deixar o meu descontentamento e a minha estranheza por, de alguma forma, fazer-se uma ligação com estágios curriculares, com um estímulo à precariedade na administração pública. Eu acho que, de facto, é uma ligação infeliz, é uma ligação que, de facto, só se justifica por não ter outro tipo de argumentação para, de alguma forma, criticar o bom trabalho que este Ministério tem vindo a fazer e, concretamente, nesta área específica, dizer que se não houvesse estudo, é porque não havia estudo. Se não houvesse monitorização, era porque não havia monitorização. Se houvesse estudo, quem é que fez o estudo? É alguém ligado ao Estado? É um estudo viciado? O que se viu aqui e o que se demonstra é que é um estudo feito pela Universidade Nova, como já a deputada Hortense Martins teve o cuidado de dizer, insuspeita, e, portanto, dá também os parabéns ao Governo pela coragem que teve em, de alguma forma, elaborar e dar esse estudo a alguém independente que, de alguma forma, não possa ser tocado nos resultados que apresenta. E depois também dizer que, relativamente a algumas medidas que foram aqui faladas, que não são concretizadas ou implementadas, eu de facto estive a ver aqui o documento e o que diz é medidas concretizadas e medidas não concretizadas a tempo. Implementadas, não vejo aqui esse termo no documento que está aqui. De qualquer forma, dizer que houve aqui um conjunto de medidas que não foram anunciadas. Falou-se, de facto, da taxa de execução. Não é os 89%, já ouvi falar em 20%, em 30%, em 15%, mas o que é facto é que não se falou de medidas. A única medida que foi agora aqui falada foi a senhora deputada do CDS, e peço-lhe desculpa dizer, eu próprio sou experiência de que fui notificado eletronicamente por uma situação fiscal que tinha que cumprir. Portanto, do ponto de vista da autoridade tributária, já fui notificado do ponto de vista eletrónico e fui... Está bem, mas o que foi dito é que só numa área específica é que havia notificação eletrónica. E, portanto, eu próprio já fui notificado eletronicamente por essa situação. Portanto, eu, por fim, só para terminar, dizer que, de facto, acho que foi clarificador o impacto que esse estudo é revelador do impacto que estas medidas, essas 11 medidas foram alvo desse estudo, trazem. Falou-se aqui, de facto, do IES mais simples, o inventário permanente mais simples, e, de facto, não ficou aqui, claro, foi uma coisa, um impulso único de circulação mais simples, não tem efeito só para o setor dos taxistas. Tem efeito para um conjunto de empresas que, nomeadamente, têm veículos com a categoria D, e segundo o estudo que aqui aponta, estamos a falar de uma poupança de 900 mil euros, portanto não é só o setor do táxi que é envolvido nesta matéria. Só para terminar, no que diz respeito ao Simplex 2016, há aqui duas medidas que eu gostaria que o Governo se pudesse fazer algum comentário pela importância que ela tem. Nomeadamente, no que diz respeito ao IVA mais simples para as instituições particulares de segurança social. Eu gostava, numa altura, e não fazendo a ligação aos trágicos acontecimentos que aconteceram no fim de semana, de há 15 dias atrás, como alguém fez aqui nesta sala, eu queria era, de alguma forma, relevar uma das medidas que é essa. O IVA mais simples para as instituições particulares de segurança social e, nomeadamente, na desburocratização dos pedidos de reembolso de IVA suportado pelas instituições. Também, outra das medidas era o IVA mais simples para os bombeiros, nomeadamente na simplificação do procedimento de restituição de IVA às ações de bombeiros. Estas duas medidas, do ponto de vista social, são de extrema importância e perguntar de alguma forma algum comentário por parte do Governo. Depois também, só quem não conhece a função pública é que não sabe o que era antigamente a ligação com a ADSE e os funcionários públicos que tinham com a ADSE. E, portanto, perguntar uma das medidas para 2016, a ADSE direta e a ADSE na sua mão, saber de alguma forma algum comentário que o Governo queira de alguma forma dizer a estas matérias que são de alguma forma importantes e que têm muita ligação, neste caso, aos trabalhadores da administração pública. Por fim, dizer o seguinte. O Simplex 2016 caracterizou-se e a sua marca foi feito com uma marca clara. Foi a envolvência das pessoas, dos trabalhadores da função pública, das empresas, na sua feitura. Por isso mesmo, foi uma marca que ficou, uma marca que...
Para terminar, Sr. Deputado.
Parabéns. Perguntado dessa forma, qual foi a metodologia também adotada para o Simplex 2017 e se essa participação da sociedade civil, dos trabalhadores da função pública, aumentou e relativamente a esse dado era importante, foi uma marca importante que ficou.
Muito ouvir obrigada, as pessoas
primeiro,
deputado.
Antes de se implementar as...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Inascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, retomo a última questão que acabei por não concluir na primeira ronda relativa à utilização de software livre. Aquela mesma notícia do Público de Abril refere que a Agência da Modernização Administrativa não sabe quantos funcionários públicos utilizam o computador na sua atividade e, portanto, não tem forma de fazer uma estimativa de quanto é que são os custos de financiamento, de licenciamento associados a esse tipo de equipamento. Portanto, tem esse inventário em curso ou em perspectiva a ser lançado a curto prazo para que possamos ter uma estimativa de quanto é que são tais custos. Relacionado com a segurança, temos assistido recentemente a estes ataques informáticos a larga escala, que são, obviamente, propiciados por esta monocultura do mundo que a empresa que domina o panorama da informática a nível mundial e que não tem outra explicação a não ser o seu grande poder de mercado e também a questão do hábito dos utilizadores, que será o grande obstáculo à mudança e não razões técnicas. E a última questão que tenho para a Sra. Ministra tem a ver com o novo Código dos Contratos Públicos, que penso que já foi aprovado em Conselho de Ministros. Uma das situações é a contratação eletrónica, que foi uma novidade na primeira versão, no primeiro Código de 2008. Esta contratação eletrónica tem nos seus objetivos, entre outros, maior transparência e maior concorrência na contratação pública. Mas a forma como está desenhada, penso que tem os efeitos contrários. As plataformas, o facto de não haver uma única, mas sim várias plataformas concorrem entre si, leva à compartimentação e, portanto, a dificuldades da concorrência, dificuldades extras. Quando se houvesse uma, a concorrência seria muito mais simples e o processo seria todo mais transparente. Outro aspecto é a propriedade privada destas plataformas, que parece assim estranho ou até absurdo. Portanto, há aqui um intermediário que é colocado entre os fornecedores e o Estado, e quer o Estado, quer os próprios fornecedores de bens e serviços, têm que negociar com esse intermediário uma relação que poderia e deveria ser direta em nome, precisamente, da transparência, que é o objetivo enunciado. E depois isto propicia vários riscos, várias situações, que aliás foram denunciados pela empresa que explorava uma dessas plataformas, que apontou várias situações de utilização indevida da informação que residia na plataforma, na base de dados, para uso próprio. Ora, presumo que essa empresa saberia bem do que estava a falar, eventualmente as práticas que estava a imputar aos seus concorrentes, também ela os praticaria, e por alguma razão a sua licença foi cassada e essa plataforma já não está disponível. Mas é sintomático que tenha sido essa entidade a vir a público com uma série de denúncias, mas um facto é que cada plataforma, a empresa que gera cada plataforma, é que a produz, é que constrói o software, portanto tem acesso ao código-fonte, é que explora e, portanto, tem a faca e o queijo na mão, embora haja ali regras de segurança, de criptografia, mas quem constrói o software, com certeza, tem a capacidade de construir atalhos para aceder à informação e fugir às auditorias. Isto em informática tudo é possível, portanto os ataques informáticos estão aí para o demonstrar, quando está tudo concentrado na mesma entidade, mais razões ainda para estarmos de aviso. Recentemente saiu de uma Câmara Municipal que excluiu uma proposta de um concurso público porque foi apresentada precisamente por uma empresa relacionada no mesmo grupo económico daquela que gera a plataforma onde decorreu esse contrato. E estes riscos, estas suspeitas, seriam facilmente afastados se houvesse uma plataforma única, que obviamente seria mais transparente, permitiria muito maior concorrência, e se fosse gerida pelo próprio Estado, porque não se percebe porque é que há de recorrer a um intermediário privado para intermediar a relação com os seus fornecedores. Transpondo isto, por exemplo, para as finanças, seria absurdo que agora fosse cada contribuinte tivesse que contratar uma empresa para poder entregar as suas declarações fiscais. Porquê este cenário? Porquê insistir, depois de tantas suspeitas que foram levantadas, e os custos acrescidos? Portanto, tanto os departamentos do Estado têm que pagar uma licença para a utilização destas plataformas, como também os fornecedores. Neste novo código foi alargado o campo dos procedimentos que está sujeitos à tramitação pelas plataformas eletrónicas, o que vai causar problemas e eventualmente afastar os pequenos fornecedores que não poderão não comportar os custos inerentes a este cenário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, Sra. Ministra, eu gostava de deixar aqui duas precisões que importa fazer neste momento. A primeira é que, quando eu falava em pompa e circunstância, obviamente não me referia às datas nem ao motivo de adiamento das datas. Isto obviamente está fora de causa e não queria minimamente pô-lo em questão. Eu falava era da forma e da falta de divulgação que foi dada ao programa, ao contrário, por comparação e por contraposição, ao contrário do que aconteceu em 2016, era só, tão só disso que falava. Depois, Sra. Ministra, porque neste exercício é preciso ser absolutamente rigoroso, eu também já lhe disse que há muitas medidas do Simplex que são excelentes. Ainda ontem à noite, deu-lhe este exemplo, eu precisava de substituir a minha carta de condução por causa da alteração de morada e filo online, coisa que não se fazia antes, e foi ótima a experiência, para já está a ser fantástica. E, portanto, eu acho que nisto todos temos que ser sérios e dizer o que se pode fazer. Agora, o que não se pode é dizer que há medidas que estão concluídas quando elas efetivamente não estão. E é isso que acontece, Sra. Ministra. E aquilo que falava há bocado do Sr. Deputado Ricardo Leão, e eu sugiro que conheça melhor o programa Simplex, porque aquilo de que eu falava não era do que estava a falar, Sr. Deputado, e portanto estávamos a falar de duas coisas diferentes, e por isso sugiro-lhe que veja bem do que é que eu estava a falar. Agora, isto são tudo factos, e a propaganda não apaga os factos. Pode ajudar a diluí-los, mas não no espírito das pessoas, mas não os apaga, Sra. Ministra. E a verdade é que, por exemplo, voltando às medidas que enunciei há bocado, quanto ao Revoga Mais, a Sra. Ministra fala-me de uma questão técnica, não há aqui questões técnicas possíveis. Revogar é fazer com que a lei deixe de estar em vigor no nosso ordenamento jurídico, e para isso é preciso um ato material. E não há aqui nenhum dicionário que lhe diga outra coisa, nem nenhum projeto que lhe vá dizer coisa diferente também, Sra. Ministra. E, portanto, nessa matéria está tudo dito. Depois de dizer-lhe, Sra. Ministra, por exemplo, quanto ao boletim de vacinas eletrónico, nós fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro da Saúde, e o Sr. Ministro da Saúde disse-nos que este documento este instrumento só estará disponível quando todos os documentos estiverem validados, e isso não acontecerá seguramente antes de julho. E, portanto, mais uma medida que aparentemente não estará concluída, pelo menos diz o seu colega, o Sr. Ministro da Saúde. Por exemplo, outra medida que é dada como concluída e que tem a ver também com a carta de condução, nós recebemos neste momento, hoje, à data de hoje, já é possível que um cidadão que tenha a carta de condução a expirar receba uma mensagem ou um e-mail a dizer que a sua carta de condução vai expirar. Esta medida está dada como concluída. Eu gostava de saber se hoje a minha carta estiver a expirar, eu vou receber uma notificação para esse efeito. Mas ainda agora ao Simplex 2017, como nós antecipamos logo em janeiro de 2017, muitas das medidas do Simplex Mais 2016 transitaram para o Simplex Mais 2017, algumas medidas parecem-nos redundantes, porque são o desenvolvimento de outras e é a decorrência lógica de muitas das do Simplex Mais 2016, porque obviamente se eram feitos projetos piloto, a decorrência lógica é que o projeto piloto fosse alargado e, portanto, transformar isto numa medida não é exatamente uma coisa, mas enfim. E eu gostava de lhe perguntar, quanto ao Simplex 2017, duas questões, Sra. Ministra, porque tenho mesmo dúvidas e confesso que fiquei sem perceber bem quais eram as diferenças e o que é que estava previsto numa e o que é que está previsto noutra. Falo do GEO-INEM, que era uma medida do Simplex 2016 e que transitou para o Simplex 2017, e falo da georreferenciação 112. Eu gostava que me explicasse exatamente quais são as diferenças entre uma e outra. Imagino que haja, porque não imagino que houvesse duas diferentes, imagino que de facto haja, até porque percebi que a georreferenciação 112, peço desculpa, tem que ver com uma cópia de um sistema que existe já lá fora, mas gostava de perceber porque é que o GEO-INEM já não previa isso, e não, porque também se trata de georreferenciação do INEM, e portanto não percebo bem qual é a diferença. Depois, uma pergunta que já lhe foi feita também, Sra. Ministra, sobre o pagamento de impostos com cartão de crédito. Eu li nas notícias, e isto não li no site do Simplex, e portanto estou a dar de barato, que é verdade o que vem nas notícias, nem sempre é assim, que os juros de mora com o pagamento dos impostos em prestações com cartões de crédito podia chegar aos 40%. Isto é verdade, Sra. Ministra? É que isto parece uma borla aos bancos, que francamente não me parece uma coisa absolutamente extraordinária de se fazer. Depois, quanto à prova da frição online. Bem, enfim, a prova da frição já é o que é, e portanto não vou perorar sobre esse assunto, quanto à prova da frição online, nada a dizer. A questão é, as escolas não estão dotadas dos meios para o efeito, seguramente. E temos nota disso por todo o país. E, portanto, para que introduzir uma coisa que depois não vai funcionar? Vai funcionar numa escola fantástica, onde há um projeto piloto extraordinário, e depois no resto do país não funciona. E isto, francamente, não é assim tão útil. Era melhor dotar as escolas, de facto, dos meios que elas necessitam, ao invés de estar a inventar coisas que, francamente, não têm grande impacto. Depois perguntar-lhe também, para terminar, quanto ao pagamento do IMI mais simples. Enfim, eu imagino que para o Estado seja bom receber tudo de uma vez, para os cidadãos normalmente não é bom pagarem tudo de uma vez, mas enfim, serão visões. Mas a minha pergunta é, as notificações, apesar de haver uma primeira notificação que vem com todas as referências para todos os pagamentos em prestações, quando chegar à altura das prestações serem pagas, será novamente notificada a pessoa para pagar nessa altura a prestação. É que senão corre o risco de se esquecer, e a maior parte das pessoas não paga os impostos por antecipação, paga-os quando tem que pagar, com muito custo e sofrimento. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira,
pediu Sr. Presidente, eu gostaria
para fazer uma interpelação.
É uma interpelação à mesa.
E ficar a
é uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, se me permitisse, para deixar uma sugestão, sendo certo que não faria outra volta e, portanto, por economia processual e para o bom desempenho do Estado. Eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, se me permitir, Sra. Ministra, que era o seguinte: o IAPMEI tem sede no Porto, é sim que está na Conservatória do Registro Comercial. No entanto, o site continua a dizer que é em Lisboa, todos os contactos são Lisboa, neste âmbito também de modernização e de atualização de dados. Não é nenhuma crítica, Sr. Ministro, acredito nisto, é apenas uma sugestão, também que façamos esta atualização de dados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, para responder, 25 minutos.
Muito obrigada, Senhoras e Senhores Deputados. Vou tentar responder a todas as questões que foram colocadas, algumas que já estavam atrasadas da outra ronda e se não conseguir, enfim, haverá outras oportunidades, com certeza. Agradeço as questões concretas, são muito importantes, já referi, são casos pouco agradáveis de ouvir, mas eu própria faço de cliente do Ministério muitas vezes e vou ver como é que estão as coisas e recebo também muitas, não recebo muitas, mas até gostava de receber mais, algumas já deram origem a medidas simplex, outras são situações que acontecem com aquele cidadão, mas não acontecem regularmente. De qualquer modo, é preciso verificar se a situação que referiu com o Infarmed, Sr. Deputado Jorge Oliveira, é uma situação que se repete, é um mau atendimento do serviço que regularmente pode acontecer ou foi um azar daquele cidadão, mas só perguntando ao Infarmed lhe posso responder. Mas são sempre muito, muito úteis, eu nunca desprezo estes casos concretos e, como lhe disse, às vezes eu própria vou lá ver se aquilo é simples de fazer ou não é, já telefonei para call center, já para ver como é que eram as respostas, porque às vezes, enfim... Está tudo bem, os serviços dizem que está tudo bem, mas depois nós vamos ver e não está tudo como nós desejaríamos que estivesse. Portanto, Sr. Deputado, nunca peço desculpa, pelo contrário, agradeço-lhe até que, agradeço a todas as senhoras e senhores deputados que nos façam chegar situações concretas. Nós sabemos que o mundo da administração pública em matéria de atendimento não é perfeito. Senão não era preciso nem simplex, nem que tivéssemos dado ao atendimento uma atenção especial este ano e provavelmente em anos seguintes, nem que tratássemos da avaliação, porque a avaliação não é apenas para ter números bonitos. Gostava até de dizer que a primeira vez que avaliámos a IES, outrora, quando a IES foi lançada, o número nem foi favorável. As empresas até gastavam mais tempo, porque ou se esqueciam como é que do tempo que gastavam, que antes era disperso, porque antes eram 4 ou 5 situações em diferentes momentos do ano que tinham que reportar, e, portanto, de repente tiveram que fazer tudo de uma vez, ao princípio demorava muito tempo. Eu até me lembro que foi muito interessante, porque elas diziam na avaliação qualitativa: ah, demoramos mais tempo, mas atenção, não acabem, a medida é boa, mas demoramos mais tempo. Portanto, aquilo em termos de custos administrativos não dava nenhuma redução, embora fosse feita logo no primeiro ano, essa avaliação. Portanto, estas avaliações às vezes obrigam-nos a pensar quais são os seus resultados e é bom que sejam feitas. A metodologia tem algumas críticas internacionais, se forem ver, mas olha, é que temos e é que os outros usam também. Às vezes é preciso ter cuidado com o que vem nas notícias, porque o que vem nas notícias, infelizmente, não digo por má vontade dos jornalistas ou por intenção, mas nem sempre corresponde à realidade. Se é juro, não tem... duas pessoas licenciadas e 4 estagiários curriculares, como o senhor deputado, não, eu sei, como as notícias disseram, eu ouvi essas notícias, eu ouvi dizer isto nas notícias, ouvi, não foi o que o senhor deputado disse, mas eu ouvi dizer isto nas notícias, quer dizer, com certeza com boas intenções, mas o resultado é ridículo, não é? Quer dizer, conhecendo, existindo o Sérgio há tanto tempo, não foi de nenhum deputado, nem foi de nenhum partido representado nesta Assembleia ou não representado, mas eu ouvi dizer isto nas notícias, estava deitada e, portanto, tive a oportunidade de as ouvir todas nesse dia. Senhor deputado Paulino Ascensão, gostava de lhe dizer que gostava muito de acreditar que o software livre resolve os problemas da cibersegurança, mas não consigo dar-lhe essa segurança. Os problemas da ciber... Ainda ontem houve na Europa um ataque, felizmente não chegou cá, mas os problemas da cibersegurança cada vez são mais difíceis de prevenir, porque
os que atacam também são muitas vezes inteligentes em termos de descobrir como entrar nos sistemas e, infelizmente, creio que podemos tomar medidas, mas proteção absoluta nesta matéria não serei eu a atravessar-me por ela. Não lhe posso garantir que isso possa acontecer, mas há algumas medidas, naturalmente, que temos que tomar e da última vez que houve um ataque a sistemas portugueses, tomámos essas medidas tão depressa quanto possível. A questão das plataformas em matéria de contratação eletrónica. Portugal até foi considerado uma boa prática pela implementação da contratação eletrónica em termos comparados europeus. A opção que foi feita na altura podia ser uma de duas: o desenvolvimento de um sistema público ou a entrega ao mercado dessa matéria, mercado que tem que naturalmente ser devidamente regulamentado e vigiado, como o caso que referiu mostrou. A licença teve que ser cassada por uma empresa que não está em condições de a ter, enfim, presumo, do barato, que esse trabalho foi devidamente realizado. Optou-se por este sistema, não é fácil agora reverter para outro sistema, nem criar aqui hoje discutir se é recomendável ou não é recomendável. Os dois sistemas têm vantagens e desvantagens. Mas as questões que levantou são muito relevantes, porque mesmo tendo um sistema concorrencial em matéria de plataformas, é importante que isso não se represente custos muito acrescidos para quem tem que recorrer, como eventualmente ainda acontece ou seguramente aconteceu. Eu creio que ainda foi o governo anterior, não tenho aqui a data exata, mas creio que ainda foi o governo anterior, mas se não foi, já foi este no início, mas eu acho que ainda foi do governo anterior, uma portaria ou um decreto-lei, não posso também garantir qual é o diploma, para garantir ou para implementar a interoperabilidade entre as plataformas, de tal modo que eu possa recorrer a uma e ela ser interoperável com as outras. É obviamente algo que as empresas que estão no mercado não gostam, mas é uma questão fundamental para contrariar aquilo que muito bem referiu e que eu também tive a oportunidade de, há uns anos, para um trabalho que tive que fazer para a Comissão Europeia, verificar e falei com empresas sobre isso, e naturalmente é um custo administrativo dispensável e que deve ser dispensado, mas eu creio que a solução, do ponto de vista de intervenção legislativa, já existe, mas a intervenção legislativa obviamente obriga a verificar se a prática lhe corresponde. E creio que em matéria de regulamentação também temos que estar atentos e verificar se houver outras situações que devam ser corrigidas neste domínio. Eu pedia agora à senhora Presidente se me permitisse dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado e à senhora Secretária de Estado. Talvez começar pela senhora Secretária de Estado e depois ao Sr. Secretário de Estado para esclarecer algumas questões concretas que foram pedidas relativamente a medidas do Simplex de 2017 que especificamos.
Senhora Secretária de Estado, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Talvez começando pelas provas de aflição online. A medida a ser implementada pelo Ministério da Educação, tal como está aliás descrita no programa, visa, por um lado, a desmaterialização de todo o processo de concessão e de avaliação das provas de aflição. E também, tal como está descrito no Simplex 2017, o objetivo do Ministério da Educação é começar por um projeto piloto em alunos do 8º ano, em algumas escolas, com a própria realização das provas de aferição online, ou seja, precisamente utilizando os meios informáticos que muitas escolas têm e aí fazer um projeto piloto para começar a testar a metodologia. Uma das questões desta medida e destas metodologias, se quiser, é que de facto hoje em dia os mais novos já fazem quase tudo praticamente em ecrãs, muitos deles, aliás, táteis, não são aqueles que existem nas escolas, mas na verdade fazem tudo em ecrãs, há que caminhar no sentido de ir introduzindo cada vez mais a possibilidade de, também nas escolas e o fazerem. E é esse o objetivo do Ministério da Educação. Naturalmente não vai, no próximo ano letivo, começarem todas as escolas do país a fazer provas de aferição online, isso é muito claro, que fica aqui claro para os senhores deputados. Estamos sempre a falar de um projeto piloto para o próximo ano letivo de alunos do 8º ano. E esse é o objetivo do Ministério da Educação. Quanto à questão do pagamento de impostos, que o senhor deputado também colocou a questão, hoje em dia não pode pagar com cartão de crédito numa repartição de finanças. Pode pagar com cartão de débito, não pode pagar com cartão de crédito. E exatamente esse é o objetivo desta medida, é passar a permitir que a gente possa pagar com cartão de crédito. E, portanto, na verdade é isto, não é muito mais do que isto, é isto. Para muitas pessoas é bastante mais prático, não só pela questão da disponibilidade automática daquilo que é a minha conta bancária, e portanto é disso que estamos a falar. Hoje em dia não o pode fazer, passa a poder fazer. Relativamente também à questão que colou... É isso. Relativamente à questão também que colocou do GEO-INEM e do GEO... e da geolocalização... A medida de ano passado tem a ver com os meios de socorro, a medida deste ano tem a ver com os pedidos de socorro, ou seja, são tecnologias totalmente diferentes e visam objetivos diferentes. O que está em causa este ano é a utilização de uma tecnologia que está disponível, não é nenhuma revolução, mas que permite que automaticamente, quando eu ligo para o 112, a minha localização seja também transmitida juntamente com o pedido. O que significa que, tendo o INEM, neste momento, georreferenciados os meios de socorro, precisamente na medida do ano passado, esse trabalho foi feito, pode, com esta medida, automaticamente disponibilizar os meios de socorro mais próximos do local de onde está a vir a localização do telefonema do 112. E, portanto, a diferença entre as duas é essa, são claramente complementares. Esta está focada nos pedidos de apoio, não está focada nos meios de socorro disponíveis. E acho que com estas respostas respondi a tudo. Senhora Presidente, muito obrigada.
Senhor Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado. Bom, como os últimos dias têm demonstrado, nem tudo o que se ouve por aí é verdade e convém sempre confirmarmos duas, três vezes. A propósito da avaliação de impacto legislativo, não foi criada nenhuma unidade orgânica no Centro Jurídico da Presidência. Uma vez que ele está sujeito a uma estrutura matricial, seria necessário alterar o decreto-lei que criou o SEJUR para a criação dessa unidade orgânica. Não existe, por exemplo, um diretor de serviço relativo a esta avaliação de impacto. Neste momento, o quadro de consultores do SEJUR é constituído por 11 juristas de mérito que têm comissões de serviço de 2 anos, periodicamente renováveis. Portanto, não há nenhum lugar no SEJUR que tenha vínculo indeterminado. E existem 2 economistas que também são consultores do SEJUR. O que a resolução do Conselho de Ministros fez foi criar um núcleo técnico dentro do SEJUR, portanto uma equipa de trabalho entre esses consultores que proceda à avaliação de impacto legislativo. Para esclarecer como é que esse impacto legislativo é feito, antes de cada membro do Governo enviar à Presidência do Conselho um projeto de decreto-lei, quando ele importa encargos para as empresas, há o preenchimento de uma tabela em Excel, e esta não serve para fazer cortes em direitos, serve para medir nas poupanças de encargos administrativos. Essa tabela Excel identifica o quê? Quais são os custos diretos da medida legislativa? Quais são os custos indiretos dessa medida legislativa? E quais são os custos financeiros? Isto é feito por quem? É feito pelos dirigentes e técnicos superiores de cada um dos serviços da administração pública que depende de cada ministro. O gabinete desse ministro faz a validação dessa estimativa de custos e essa estimativa de custos é enviada à Presidência do Conselho de Ministros. Nos termos do regimento do Conselho de Ministros, cabe à Senhora Ministra da Presidência proferir um parecer sobre esses encargos administrativos. E esse parecer da Senhora Ministra da Presidência é feito pelo gabinete da Senhora Ministra da Presidência, auxiliado pelo meu gabinete, que avalia, do ponto de vista da avaliação de impacto, se essa estimativa é ou não credível, e pelo gabinete da Senhora Secretária de Estado da Modernização Administrativa. O relatório de avaliação de impacto legislativo é um relatório que sequer técnico, objetivo, imparcial no plano europeu, a OCDE recomenda que sejam organismos o mais independentes possíveis do Governo e do Parlamento a fazer esta avaliação técnica. Até há modelos no ponto de vista do direito comparado em que há comissões independentes que não dependem nem do Governo nem da Assembleia e que fazem essa avaliação de impacto. O que faz, no fundo, esta equipa técnica no Centro Jurídico da Presidência é confrontar a estimativa de poupança de encargos ou de acrescento de encargos administrativos e fazer perguntas aos serviços públicos. Isto gera um diálogo fundamental, um diálogo entre os técnicos superiores da administração pública, cada um dos membros do Governo e a Presidência do Conselho. A Presidência do Conselho, de certa forma, promove esse diálogo. O relatório de avaliação de impacto, portanto, não é feito exclusivamente pelo Centro Jurídico da Presidência. Todos esses relatórios são feitos pelo professor Manuel Cabogueira, que está aqui presente, são feitos pela mestre Silvia Vaz, econometrista, e são, obviamente, acompanhados por um desses quatro estagiários curriculares. Neste momento, aliás, devo-lhe dizer que só estão dois estagiários a exercer funções no Centro Jurídico da Presidência, porque dois deles, em função dos planos curriculares das respectivas universidades, neste caso a Faculdade de Economia de Coimbra e, noutro caso, o ISCTE, já cessaram o período de estágio. Para além disso, nós temos dois estagiários, um proveniente da Universidade de Aveiro e outro proveniente do ISEG. O que é que lhe posso... Portanto, eu julgo que esclareci suficientemente o enquadramento desta colaboração. Esta colaboração é essencial porque dois destes indivíduos, por exemplo, eu não vou obviamente dar detalhes sobre cada um dos indivíduos em causa, mas dois destes estagiários vão elaborar tese de mestrado sobre esta matéria. Outros deles têm equivalência de créditos para efeito de preenchimento de cadeiras curriculares desse mesmo plano de mestrado. Portanto, não há aqui, como lhe digo, nenhuma vontade por parte da Sra. Ministra da Presidência e de mim em especial, que assumo responsabilidade pela decisão da diretora do SEJUR, de substituir estes trabalhos, lugares permanentes que não existem, ou estágios profissionais por esses estágios curriculares, e, portanto, queria ser completamente franco consigo, para além do eventual debate político que possa surgir, a propósito desse enquadramento jurídico, queria-lhe dar essa minha garantia pessoal. Em relação à pergunta da deputada Vânia Dias da Silva, que já é uma pergunta recorrente, já me colocou na última audição, segundo me recordo, na primeira comissão e não aqui na COFMA, e nós nunca vamos conseguir encontrar-nos. Vamos encontrar-nos a meio caminho, porventura podemos tomar um café e podemos também comer o melhor bolo de chocolate do mundo. Mas ali quando em Campo de Ourique dizem que o melhor bolo de chocolate do mundo é o melhor bolo de chocolate do mundo, nós não temos que acreditar que ele é verdadeiramente o melhor bolo de chocolate do mundo. Cada um de nós tem a sua percepção sobre aquilo que é o melhor bolo de chocolate. E eu estou-lhe a dizer isto porque uma coisa é a marca, uma coisa é a firma Revoga Mais, outra vez é o conteúdo da medida. E quanto a isso, eu já sei que nós temos diferentes apreciações sobre a forma como ela está concebida. Eu só posso repetir aquilo que já lhe disse na primeira comissão e muito sinteticamente, a minha percepção é esta. A medida divide-se em duas funcionalidades distintas. Por um lado, o levantamento sistemático de legislação obsoleta caduca. Esse está feito entre 1975 e 1978 e posso-lhe dizer 1979, porque a equipa Digesto já concluiu essa avaliação. Já volto a esta parte porque é mais complexa. Outra parte da medida é este governo, quando cessar funções, quer ter menos leis em vigor do que aquelas que encontrou quando iniciou funções. O que é que aconteceu até ao momento? Nós, não, neste momento temos um salto positivo, 34 atos legislativos, e vou tentar explicar como é que nós fazemos essa contabilização, qual é a metodologia. Os vários diplomas aprovados pelo Governo implicaram a revogação de 61 regimes jurídicos anteriores. Quando eu estou a dizer isto, estou a situar apenas decretos-leis anteriores ou leis que não são de reserva parlamentar que foram revogadas. Foram 61. Mas, ao mesmo tempo que revogámos esses 61 atos legislativos, criámos 7 novos. 7 novos atos legislativos, o que significa que temos aqui uma margem de 54 atos legislativos. Mas o Governo também legisla todos os dias, para além de fazer a revogação de diplomas. E dentro dessa legislação, o Governo aprovou 39 novos atos legislativos, que não existiam. Eu não estou a contabilizar aqui, como já vos disse várias vezes, alterações ao Código Penal, alterações ao Código Civil. Quando eu altero o Código Penal ou o Código Civil, eu não estou a criar um novo regime jurídico. Ele já existia. Estou a alterar um regime distinto. Portanto, a minha contabilidade são... aprovámos 39 novos regimes jurídicos. Dentro desses 39 regimes jurídicos, posso-lhe dizer, aliás, que 19 deles... portanto, praticamente 50%, são decorrentes do cumprimento de obrigações internacionais. Portanto, somos obrigados a fazê-lo ou por execução de convenções internacionais, ou por transposição de diretivas, ou por execução de regulamentos comunitários. Isto significa, portanto, que nós temos aqui um saldo positivo de menos 34 regimes jurídicos. Devo-lhe dizer, aliás, que recentemente, em Conselho de Ministros, aprovámos um novo regime jurídico da gestão de resíduos, o que implicou também a revogação de 7 anteriores regimes jurídicos. Antigamente tínhamos um diploma para a gestão de resíduos de pilhas, a gestão de resíduos de automóveis, a gestão de automóveis em fim de vida, a gestão de resíduos de beatas, de fraldas descartáveis. Neste momento temos um só diploma que concentra todos esses mesmos regimes jurídicos. Agora, quanto à questão de qual é o objetivo do levantamento técnico, qual é o objetivo do levantamento técnico dos anos de 1975 e 1978? Não, neste caso, até já de 1979. Não é, obviamente, fazer um acerto com a história, mas nós temos que ter a capacidade de dizer ao cidadão, neste momento há X leis em vigor no ordenamento jurídico português. E eu não consigo fazê-lo, não é? Neste momento não consigo fazê-lo e tenho dúvidas que alguém o consiga fazer. Quando nós implementámos a medida do Diário da República Universal, nós instituímos um campo cromático em que o verde diz em vigor consolidado, o amarelo diz jurisprudência e o vermelho revogado. E o meu problema é que eu fui confrontado com esta questão prática, que é perguntarem-me técnicos superiores, quer da imprensa nacional, quer da Secretaria-Geral, e dizerem-me assim: Sr. Secretário de Estado, o que é que eu digo em relação a este diploma? É evidente que ele não está em vigor, mas ele nunca foi expressamente revogado. Posso eu assumir essa responsabilidade de dizer aos cidadãos que ele está revogado? Pois foi isso precisamente que eu transmiti aos técnicos superiores da administração pública. Mas o Governo dirige a administração pública e cabe à administração pública aplicar o direito. E, portanto, o Governo tem que também dar certeza aos funcionários públicos sobre se podem ou se não podem aplicar determinados regimes jurídicos. Portanto, quanto à revogação expressa, há matérias que são de competência reservada do Parlamento e, portanto, o Parlamento, obviamente, que a seu tempo ponderará se quer ou não exercer essa iniciativa legislativa. Do Governo não há vontade de, neste momento, apresentar uma proposta de lei de revogação desses diplomas. Há apenas uma proposta de informar os senhores deputados de quais são os diplomas em relação aos quais nós temos uma interpretação técnica no sentido que eles não produzem efeitos jurídicos. E, eventualmente, o que está em ponderação... A sua dúvida sobre se é inútil este trabalho, o que está em ponderação é se o Governo não aprovará uma resolução do Conselho de Ministros dando orientações à administração pública direta, porque o Governo pode fazer isso, dizendo, nestes casos não deve aplicar este regime jurídico porque ele manifestamente não produz efeitos. Ou porque o objeto se extinguiu, ou porque caducou, ou porque por alguma razão era um ato legislativo de execução instantânea, como é, por exemplo, um ato de nacionalização ou um ato de privatização. Portanto, há discordância, eu percebo que haja discordância entre nós, quanto à fixação do âmbito da medida. Eu continuo a sustentar, e estou muito confortável com essa minha posição, que a medida está integralmente cumprida nessa perspectiva, porque ela se desdobra em duas vertentes. Mas essa divergência, quer dizer, nós nunca conseguiremos sanar.
Senhora Ministra. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, muito obrigada pelas questões colocadas. Ainda para responder a uma questão colocada pela senhora deputada Vânia Dias da Silva, não sei quanto é que é a taxa de juro do cartão de crédito neste momento.
Usar um cartão de crédito, como a senhora deputada sabe, pode implicar pagar no fim do mês em bloco sem nenhum juro, sem nenhum custo, é como eu faço, mas cada um sabe de si, ou há pessoas que precisam de partir, digamos, essa despesa antecipada. O que nós estamos a dar é essa possibilidade a quem a use. Se me perguntar pessoalmente, eu que já estudei indevidamente das famílias, se a recomendo, eu dir-lhe-ei que nunca a recomendo a ninguém, mas percebo que haja pessoas que gerem o seu orçamento familiar de outra maneira e que utilizam com vantagem a utilização do cartão de crédito, pagando eventualmente os juros cobrados, que não são muito simpáticos. Tanto quanto eu sei, não lhe posso dizer agora, mas quando meti as mãos nessa massa, vi que não são muito, muito simpáticos. Mas, naturalmente, isso é uma vantagem que há, e eu, pessoalmente, quando vou às compras a qualquer lado, incluindo nos supermercados, gosto muito que aceitem cartão de crédito. Para mim é uma vantagem, mesmo que isso não signifique pagar essa taxa de juros, porque a conheço e é importante que todos os cidadãos a conheçam, porque há muitos cidadãos, infelizmente, da minha avaliação quando fiz esse trabalho, que não sabem qual é essa taxa de juros. Isso é uma questão de transparência em termos de serviços bancários, que é muito importante que aconteça. Senhor Deputado, transmitirei o seu recado ao IAPMEI, acrescido, digamos assim, de algum empenho da minha parte, que não devia ser só morada no site, devia ser mais que isso. Partilho essa sua preocupação, talvez também por não residir na cidade de Lisboa, e acho que se a sede é lá, muita coisa poderia estar lá. Muito obrigada pela sua sugestão e garanto-lhe que farei dessa uma missão também para mim. Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, por todas as questões.
Muito obrigada, senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, professora doutora Maria Manuel Leitão Marques, por aqui ter estado mais uma vez, disponibilizando-se para responder às questões colocadas por cada um dos grupos de trabalho e também à apresentação daquilo que é o balanço da atividade do Ministério. Agradeço também ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Secretário de Estado, de forma exaustiva como responderam a todas as questões julgo que teremos a próxima regimental já na próxima sessão legislativa. Terminámos o nosso calendário de regimentais e, por isso, aproveito para desejar boas férias.
Muito obrigada. E também para os senhores deputados que estiverem, igualmente desejo.